Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho, destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, bônus, tudo que me for possível, ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza, física também, mas não só, não só, graças a Deus você existe. Acho que eu teria um troço se você dissesse que não tem negócio. Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio. Meus olhos fechados te acossam, fora de órbita.
Saudações, galera, começando mais um 45 Minutos, edição 397. Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com o Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Lucas Fittipaldi. Hoje temos duas baixas e uma baixa... Tá na conta de Cássio, né, Fred?
Jovem, eu vou deixar que ele se defenda, porque essa transação...
Se for o que eu tô pensando, a minha defesa é absolutamente
tá ganha.
Tranquila.
Passou o fumo, foi?
Passou o fumo.
Não, passou. Passou, todo mundo sabe
que vamos passou. Vamos lá, primeiro diga o que é pra me defender depois.
Vamos lembrar que há um ano o Cássio vendeu o carro dele, o antigo Peugeotzinho, velho de guerra, pra João de Andrade Neto.
Certo. Passou o fumo nessa venda.
Foi, a gente, assim, foi uma divisão aqui no podcast, né, na votação.
Fala, João.
Pronto, tava cansado. O carro hoje deixou o João na mão, né?
Foi, deixou o João na mão.
Vamos lá. Pronto. Aí,
eu passei... Até que enfim, né?
Não,
até
que enfim. Okay. Pronto. Muito interessante isso aí. Fiquei 10 anos com o carro. De 2007 a 2017. E isso nunca aconteceu comigo. Nunca. Em 10 anos... Eu rodei 70 mil quilômetros. O que significa que eu andei menos de 10 mil quilômetros por ano. Qualquer seguro de carro considera pelo menos 10 mil quilômetros rodados por ano.
Eu rodei, a média é 20, eu acho.
Eu rodei menos de 10 mil por ano. É só você dizer, 70, João, em um ano com carro já andou 15 mil. Então, meu amigo, olha, faça as contas. Eu ando menos de 10 mil por ano. Ele em um ano andou 15 mil.
Agora tá explicado.
E um...
Aí o Peugeotzinho fez, peraí, meu.
Peraí, daqui
a pouco você fala nesse tipo, né? O dobro por ano agora, olha, não, eu tô cansado.
Cara, eu passei 10 anos aí.
Hoje eu tô de folga. Cara, o Peugeotzinho falou. O Peugeotzinho falou, hoje eu tô de folga, pai. Olha esse itinerário aí.
Peraí, menino.
Outra, ainda pra completar. Ele disse que o carro não estava dando partida. Não era um problema mecânico, era um problema elétrico. Nem disso ele pode reclamar. Por que vocês estão falando que eu passei o fumo nele? Mas
ainda vai chorar a bateria.
Quando vendeu, eu comprei uma bateria zero pra ele. Inclusive eu deixei
até porque no grupo. Porque tu fosse ligar o carro...
Você percebeu que eu escrevi no grupo, eu disse... Não foi a bateria não, né, João?
Porque quando foi pegar o carro, ligou... Tá sem pegar, pô.
A regra é quem paga a bateria é o antigo dono. Se você, quando for ligar o carro, e o carro não, você tem que entregar o carro ligando, pô.
É,
não. Você não pode entregar o carro desligado, não.
Essa regra é muito fuleira, que senão eu disse, João, faz assim, volta pra casa, que vai rolar uma chupeta nesse carro aqui, e depois e tu vai
pegar só, o
carro.
Teve um dia, mas teve um dia.
Isso é pra cara picareta. E não me faça dizer que...
Não, vou dizer, inclusive, eu já tive uma situação parecida.
É claro que você já teve.
Eu vendi meu carro, aí passei uns 15 dias ainda com o carro, esperando chegar o que eu tinha comprado. No dia que eu fui levar o carro... carro, a bateria não... Morreu a bateria.
Mas beleza.
Aí empurrou, saiu de casa. Eu disse, não, vou desligar que pode ser que só tenha sido a pena. Arriou de novo, aí empurrei. Fui lá no... Eu morava em Olinda, fui nos Butrins, né? Que é onde tem as coisas de bateria. Eu disse, preciso de uma bateria recalchutada aqui. Me disseram onde é o cara disse, nada, pô. O cara ali da Caco Imóvel, era um negócio de imóvel não, de Caco usados. O cara comprou toda a bateria usada que a gente tem aqui pra botar nos carros dele. Meu irmão, não acredito que eu vou levar um prejuízo desse, não. Porque o carro, quando chegar na concessionária, tem que estar ligando. Porra, fumo do caralho. Eu quero ouvir no rádiozinho, na bateria. Disse, essa bateria do teu rádiozinho que tá ouvindo aí. Cara, essa não aguenta, não, boy. Essa daqui não vai durar. Eu ligo, desligo. E ela liga, o cara liga.
Pronto, então, essa é a diferença minha pra Fred. A minha foi na frente de João. A gente lá, o cara chegou, tirou a bateria 0 km, zero. Dava pra iluminar essa sala que a gente tá gravando aqui. Esse ar-condicionado, ele botava o ar-condicionado ligado na bateria, ele ia funcionar aqui.
Era pelo menos pra ter dividido. Mas como o João nunca pagou...
Não, então. E não foi problema elétrico, mas enfim. Deixando bem claro, acho que tá muito... Que o homem fez alguma besteira ali.
Bom, senhores, vocês já estão escutando aí pela segunda vez nosso musicast de hoje. Maurício Pereira cantando Trovoa, uma escolha de Fred Figueroa. Fred, explica aí, por favor.
Essa precisa de explicação mesmo. E eu confesso que eu tive que fazer uma pesquisa porque eu não lembrava. de Maurício Pereira. Eu conheci essa música, ela foi regravada por Maria Gadu recentemente. E coincidentemente, também foi regravada por uma banda chamada Banda Mais Bonita da Cidade, que muita gente conhece por causa daquela.
Tem um clipe bem.
É, daquela. Desse clipe que virou uma febre há uns 6, 7 anos, não me lembro exatamente, que é Oração, né? Que é uma música pegajosazinha e tal. Mas é uma banda boa.
Que
banda...
é um clipe, se eu não estou enganado, sem corte.
Sem corte, exatamente.
É um plano só.
Um plano sequência. E fica repetindo a letra muito pequenininha. E fica repetindo. Mas é uma banda boa. Quem nunca escutou com mais calma a Banda Mais Bonita da Cidade, vale escutar. E essa música é muito legal. Por um acaso do destino, eu estava ouvindo Carlos Careca, que é até um cara que eu já indiquei aqui uma vez. E aí fui ver artistas relacionados. Sempre estou procurando alguma coisa nova. E apareceu esse Maurício, cliquei. Quando vi a primeira música, Trovoa. Aí escutei e gostei de algumas outras músicas dele. E fui fazer uma pesquisa no Google, né, para ter informações de Maurício Pereira. E vi que ele, ao lado de André Bujanra, ele fundou e participou de uma banda que é uma banda ícone, digamos assim, do cenário underground dos anos 80. Nunca foi uma banda de sucesso, mas é bem cultuada, no, todos os livros sempre citam, que é Os Mulheres Negras. E não conhecia Maurício, conhecia só o André. E acho que o trabalho dele é bem legal. Ele tem um trabalho recente de compositor. Gostei do estilo que ele canta. E na ausência aqui do nosso DJ número 1, que é João, eu sigo com essas indicações um pouco da terceira divisão, né, do rock brasileiro, digamos assim, né? Foi Maglory, a banda voou, e agora Maurício Pereira, que estão completamente longe das rádios, né, do mainstream, mas tem trabalhos muito legais, e o Spotify ajuda, né, que você chegue nesse pessoal. Antigamente seria impossível, tanto que trabalha aí desde os anos 80, e só agora em 2018 eu vim ouvir alguma coisa dele.
Lado B, pô, lado B.
Eu chamei de C, né? Mas é C, na verdade essa turma é C. É a galera que faz. Essa Trovô tem uns 48 mil plays, as outras tem 2, 3. É a turma que tá começando.
Bom, Fred, assim como a gente desbravou aqui o podcast em Pernambuco, podcast esportivo, digamos assim. Se alguém começou antes, nos avise pra eu refazer aqui, mas fomos um dos primeiros. É, Maurício também foi um dos primeiros em outro terreno aí, né? Um terreno bem próximo nosso, né?
Isso, nessa pesquisa eu descobri que na verdade ele foi o primeiro show ao vivo na internet do Brasil. Foi um show que ele fez em 96. O cara foi foda, esse cara fazia um show ao vivo em 96 na internet.
CD do IG, né?
No Centro Cultural São Paulo.
Em que ano?
96.
Ao vivo na internet?
Isso.
CD do IG.
O primeiro show ao vivo via internet do Brasil, no Centro Cultural São Paulo.
Em 96.
Isso.
Foi no sábado depois de 4 da tarde. Não, e foi no sábado depois de 4 da tarde.
Obviamente só áudio.
Ou no domingo.
Sim, possivelmente só áudio.
E ainda um streamzinho, mas ainda assim, jovem.
É bronca.
Naquelas 30 horas que o UOL dava no CD, pra você só ter direito a comer 10 por mês.
Pra escutar Maurício, todo respeito a Maurício.
Era muito fácil também, feijão. É um pioneirismo que.
Quanto terá sido simultâneo,
hein? Quantas pessoas?
Pode nem dizer vendo, né?
Acho que na verdade era só escutando. Né? Nem tinha como.
Escutando nem tinha como simultaneamente. Medir.
Esse eu acho
que isso é tipo aquela transmissão colorida da Copa de 70. Tumba, rapaz, foi 70, colorida.
Não tinha rede social pra divulgar.
Maurício, que Maurício?
Não, já começava daí. A Copa de 70 toda colorida, pô, foi não, é preto e branco. É porque as imagens são coloridas, mas o Brasil inteiro viu preto e branco, menos a sede da Embratel do Rio de Janeiro. Aí pegaram, tipo, cara, a primeira transmissão colorida da Copa, pra 20 pessoas, rapaz. crescida miserável com essa aí.
Mas talvez em 96 Maurício fosse mais conhecido que é hoje, porque o fim das mulheres negras fazia menos tempo.
Não,
né?
Tem a menor chancezinha de ser 2006, não, né?
só pra
tirar uma dúvida, a menor chance, né?
Olha só, se fosse 2006.
Não, só perguntando.
Seria o primeiro, né?
Não sei, mas veja. Mas só tá perguntando. Pode ser que em 96, ok. Ei, Lucas, não. Só perguntar. Checar aí pra você.
Eu acho que esses dias primeiro.
Talvez tenha. Não tá errado a década aí. É ofende ninguém.
Bom, senhor, a gente tá falando de pioneirismo.
Porque meu irmão, o cara entrar na página do OI 96 pra meter um show ao vivo. É difícil.
Bom, galera, já que a gente tá falando de pioneirismo, a gente tem que ser, quando a gente fala de pioneirismo, e se a gente for chegar ali no litoral sul, pioneirismo tem que lembrar do Village Porto de Galinhas, que foi um dos primeiros hotéis ali de Porto de Galinhas, que apostou no destino, que ajudou a fundar a Associação de Hotéis de Porto de Galinhas.
Esse eu respeitei, isso tem tudo a ver mesmo. A história do Village é foda.
Village existe desde quando?
Village tem mais de 25 anos.
30 anos esse ano.
30 anos, né? Eu mais de 25,
ou seja, eu tava na dúvida. Era menino e o cara tava ao vivo.
Cássio, a história do caralho, isso é do Village.
Cássio, vai pesquisar isso, a história do Village é fuderosa.
Eduardo contou todo dia aquele dia. Eu fiquei doido pra fazer, ainda vou fazer. Foi. Aqui eu vi contando a história
porque
toda.
Eu, teve um dia que eu e o Lucas a gente se reuniu com o Eduardo pra fazer, que era a ideia de fazer uns vídeos, né?
Ele Eduardo contou a história toda. Que história da porra. Foi muita raça, meu irmão. Ninguém sabia que era Porto de Galinha, não, meu irmão.
Há 30
os caras sabiam não, os caras traziam um jornalista da Folha de São Paulo, não sei o que, os caras chegavam aqui, não tinha nada. A associação de hotéis lá revezava até faca, né?
Era.
Um cedia outro pra dar conta, pra servir os jornalistas, ninguém sabia nada. Aí o bug era uma operação. Todos os hotéis se juntavam, ah, tu dá o jantar, eu dou o almoço, a gente se junta, dá os bug.
Isso pra imprensa pra fazer.
Pra imprensa, pra fazer a divulgação, e a turma voltava pra São Paulo, Rio de Janeiro,
seja,
e fazia as matérias e divulgava
30
Porto.
Anos, assim, é 88, né?
É por aí.
Não, eu não tava nem perto de conhecer Porto. Eu acho que eu só conheci Porto de Galinhas, eu acho que no final dos anos 90.
E impressionante são os valores. O valor do terreno, se a gente disser que hoje não compra meio apartamento.
O Village e essa associação de hotéis, essa galera que fundou essa associação, eles são responsáveis por transformar Porto de Galinha como é que a gente chama?
Um dos maiores destinos do Brasil.
Destinos turísticos do Brasil. O Village faz parte disso.
Porto. Isso eu digo porque eu vivi bem de perto, né? Porque além de trazer os jornalistas, que é uma coisa mais antiga, depois traz o quê? O fantudo e a gente, que é aí que faz toda a diferença. Que é você acompanhar, que é você conhecer. E desde essa época eu já tinha um carinho pelo Village, que quando ele recebia esse fantudo e eu estava acompanhando, porque eu trabalhava por outro hotel, você se sentia em casa mesmo, você sendo, de certo modo, um parceiro também. Né?
Inclusive, eles faziam uma parceria, parece que foi com a VASP.
Foi com a Varig, eu acho.
Com a Varig, porque os donos de hotéis sentaram para trazer essa turma de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas.
Eu acredito demais, porque, primeiro, é óbvio que a praia tem que ajudar, e a de Porto não se discute, mas isso aí, em 88, eu estava falando dia desse para a Fred, para dar um exemplo sobre o quanto tem essa importância, essa divulgação, quanto esse trabalho que foi feito acabou, você falou, desenvolveu uma imagem, o quanto essa imagem foi construída. Maragogi, já fui nos últimos dois anos no Réveillon, é uma praia espetacular. E toda vez eu falo pra minha esposa, rapaz, falta aqui a imagem de que Porto tem. Exatamente. Porto tem um reconhecimento absurdo. E quando eu falo de Maragogi, não é só o centro, não. São cidades próximas, são as praias próximas, tem praias muito, muito bonitas, impressionantes, mas não chega nem perto do reconhecimento de que você vai em qualquer lugar, qualquer pessoa do Brasil sabe o que é Porto de Galinhas, que diz, cara, porra, um dia eu quero ir, o cara imagina.
Isso é um trabalho que é desenvolvido, porque assim, quando a gente está aqui no Nordeste, por exemplo, nós somos de Pernambuco, então a gente já foi para Porto 200 vezes. É natural que a gente vá, como você foi para Maragogi, para Praia de Antunes, que vocês foram, eu não conheço, já vi as fotos, que é muito legal, em Alagoas, porque a gente está aqui perto, a gente vai lá meio para desbravar, para ir para uma praia mais deserta, só que o grande fluxo do turismo, ele precisa de um suporte.
Exatamente.
De um suporte maior. E todo aquele litoral norte de Alagoas, que é fantástico, não tem esse suporte.
Tem não.
Porque, por exemplo, uma coisa que Eduardo contou pra gente nesse dia...
A Costa do Sol, por exemplo, tem um suporte, mas a praia não é...
Já não ajuda tanto.
A praia não ajuda tanto quanto a de Porto.
Nesse dia, Eduardo contou pra gente o quanto foi importante o investimento na vila de Porto em criar um lugar para que as pessoas pudessem ter para onde passear, para onde comprar, para onde jantar. Ou você veja, a preocupação dos caras que criaram Porto, como foi o caso do pai de Eduardo, porque, né, Eduardo era uma criança, dos caras que o Village, todos aqueles primeiros hotéis, a preocupação de dizer, não é só a gente não, vamos estruturar todo o entorno aqui. E até hoje esses caras são importantes, porque, não sei se vocês lembram, há um ano e meio, dois anos, se ameaçou construir o que seria um, abre aspas, centro de convenções, que no final das contas ia ser uma arena de shows extremamente populares, levaria multidões e multidões a Porto de Galinhas, E os caras conseguiram vetar.
Mas, infelizmente, o veto já foi depois do estrago, né?
Sim, mas pelo menos... Porra,
tiraram... Foi até uma matéria da Folha de Pernambuco, se não me engano. Foram 650 coqueiros.
Foi, mas pelo menos...
Eu acho que o número é esse. Posso estar falando de cabeça aqui.
É, mas pelo menos...
É uma facada
miserável. Sim, mas pelo menos replanta e cresce. Porque o estrago que teria com a construção e o comprometimento do ir a Porto de Galinhas seria muito grande.
E essa associação... Até hoje ela determina, ela respeita, tem um peso enorme, porque os hotéis, eles cresceram se autoajudando, todos se ajudavam
para
transformar Porto no que transformaram, e até hoje é extremamente respeitado, as decisões são todas coletivas, eles se respeitam para poder ter, porra, você não chega lá e bota o preço se você quiser não, na sua diária, tem toda uma, são vários acordos que eles decidem em conjunto, e isso faz toda a diferença para que eles se defendam. E transforma em Porto de Galinha.
E quando vão para essas feiras, por exemplo, exatamente. Na feira em Madrid, não é a feira do hotel, não, é a feira de Porto.
É a feira de Porto. A diferença é essa.
Todo é o mundo stand chega... da associação dos hotéis.
Exatamente. Porto de Galinha é uma coisa só. Eles até hoje, eles mantiveram essa essência de...
Que ele vem destino, porque esse destino está lotado, o hotel está lotado, como está lotado agora, de janeiro até o carnaval, meu amigo, está lotado. Mas você pode aproveitar que o Village Porto de Galinha também foi pioneiro onde? Nos podcasts. Primeiro parceiro do 45 Minutos, tem o código podcast45.
Eu tava num bloco de carnaval esse final de semana, o cara só fez me abraçar assim, o cara falou, esse código é forte demais. Ainda perguntei o nome dele, mas tava um barulho, eu tô ouvindo porra de orante, beleza, abraço. Já tá tão associado ao podcast, o cara veio falar esse código, o cara falou, esse código é forte demais.
Então você acessa aí, vilagem2l.com.br, acessa a área de reservas. Por sinal, um abraço aqui. É, meu professor Eugênio, meu grande professor de geografia do Colégio Boa Viagem, hoje mora lá em Campina Grande, mas escuta a gente. Quando eu vi só uma mensagem no Facebook, como é que usa esse código mesmo? Já usou. Não sei para quando foi a data, mas já deve ter garantido aí a diversão da criançada dele, que o homem é forte, disse três meninos já. E se você não conseguir reservar por aí, você pode mandar lá no podcast45@villageportogalinhas.com.br.
Rafael, enquanto a gente conversava do Village, eu resolvi pesquisar sobre o primeiro show ao vivo de Maurício Pereira na internet do Brasil. E temos detalhes, Cássio. Em 96 mesmo, através de um site chamado culturalnet.com, o ex-integrante do grupo
Mulheres Negras... Ainda existe chegar essa
mensagem dele. Tá aqui o link, né? Deve existir. Vou clicar aqui para ver onde vai. Olha, espera aí que vai tirar da página que eu estava lendo. Existe o site? Não, existe não. O site está morto.
Ia ser guerreiro, se ainda existe.
Ia ser guerreiro. Então, voltando. Em 96, através do site culturanet.com, o ex-integrante do grupo Mulheres Negras, Maurício Pereira, entrou pro Guinness Book. Tá no Guinness Book.
Gigantesco, meu irmão.
Ao realizar a primeira transmissão ao vivo de um show musical via internet. Intitulado Especial de Natal, foi transmitido diretamente do Centro Cultural São Paulo, com a ajuda da USP. Dois computadores 486. E duas linhas telefônicas.
486.
Velho, aqui
em casa era 386.
Ó, tá começando a ficar parecido com o que eu falei da transmissão colorida da Copa de 70. É uma transmissão de internet com raio de alcance bem... É teste, na verdade.
Dois computadores 486, duas linhas telefônicas.
486 é aquele que o cara apertava e tinha o turbo. Será que era aí?
486 foi um computador popular.
Foi um popular. Foi um dos 386, 486.
Lá em casa era o 386. O primeiro computador que teve lá em casa foi o 386.
Não tive. O meu primeiro computador já era depois desses aí. Queria pra câmera, era muito caro.
Aí durante a transmissão, ineta na época, cerca de 20 mil pessoas entraram no site.
20 mil.
Cássio deu uma risadinha duvidando agora.
Meu amigo, se... É.
Durante o show
foi. Não sei se simultâneo. Mas...
Aqui era só áudio mesmo.
Tá no guia, então. Aí tá com a porra, né,
João? Tá no guia, tá no guia. Agora eu digo pra você. 2018, 20 mil pessoas entraram no site pra ver o show.
2006.
Não, eu tô falando 2018 mesmo.
Ah, ainda seria muito.
96, pô, não?
96, é.
96, ó.
20 mil pessoas...
Bicho, vê só. Eu tô só leitor, não precisa olhar com raiva pra mim, não.
Não, deve ter sido um evento do caralho também.
Não, pô, veja.
A divulgação e tal.
Primeiro, a internet tá aberta, é no mundo todo. Pode ter sido 20 mil pessoas em qualquer lugar do mundo, Japão e tal.
Lá no Brasil, tá todo mundo no show.
Bota lá, ué. Os nerdzinhos, tudo bom,
irmão. Como é que vai ser essa porra? Dois computadores, 386, aguentarem 20 mil acessos.
486.
É, porque eu digo a coisa a você.
Respeita, já
é pra humilhar o servidor do blog. Porque ele tá em 2000, meu irmão. Meu irmão, 486, 96, aguentaram 20 mil acessos, meu amigo. Eu vou buscar esse computador.
Rafa, posso dar uma sugestão?
Eu vou buscar.
Aí.
Vou buscar.
Começar a falar de série, de filme, porque já é gaminou isso aqui.
Ah, virou gaminou.
É, a gente grava podcast depois.
Mas bora falar de futebol?
Vamos lá.
Não, veja, não dá nem pra. Eu só tô só contrapondo, não, porque.
Veja só.
É muito. É, só chegar. Não, deu 20. Em 96, ninguém tem internet pra estar meu irmão com 2486 segurando o servidor.
Pô, não, Agamenon não. Já cabe arte aí. Porto de Galinha.
O primeiro show da internet.
Resolveu o Agamenon.
Não.
Se der um stop, vira o mini Agamenon e a gente começa a gravar de novo.
Eu não quero nem adiantar, mas
o Agamenon. Eu vou assistir The Big Little Lies.
O Agamenon dessa semana.
Entendeu? Não, é só Big, né?
Agora
Big
Little Lies.
O cara do Napster falando pro outro cara pra criar o Facebook.
Agora,
tu viu a ideia do cara? A participação do cara que foi no Facebook? Tira o D, que era TheFacebook.com. É. O cara ganhou o percentual. O cara foi assim, virou só. A única coisa que o cara fez, é efetivo, e, além dos contatos.
Mas vamos lá, vamos falar de futebol.
Vamos lá.
Misturou mesmo, foi?
Bom, galera, a gente vai começar aqui a falar pelo Náutico. E assim, nesse episódio que você está escutando, o 397, nossa intenção é falar sobre as primeiras impressões que tivemos dos clubes do G7.
É a primeira semana do futebol. Tirando o Náutico, que já está 2 semanas aí na batalha, todos os outros viveram a sua primeira semana, né, semana passada.
Isso, aí como eu acabei de falar, a gente vai passar por cada um, comentar o que a gente gostou, o que não gostou. Mas foi começar pelo Náutico, que é o que está na guerra, como o Fred falou, há mais tempo. E lembrando que o Náutico jogou 5 partidas. 2 do mata-mata da Copa do Nordeste, mais 2 do Pernambucano e mais 1 da fase de grupos da Copa do Nordeste. Foram 3 empates. 2 contra o Itabaiana, foi decidido nos pênaltis, e 1 contra o Alto do Piauí, na Copa do Nordeste. 1 vitória sobre o América, 1 vitória na apagada das luzes, num gol de William Gaúcho, já no finalzinho, 3-2. E 1 derrota por 3-0 com o time considerado titular lá em Caruaru. E o início do ponto de partida era bem importante que ele estivesse aqui hoje, mas infelizmente o João não pôde comparecer. E como o Cássio definiu no sorteio da Copa do Mundo 2018, há cerca de um mês atrás, João foi um zigoto, né, nesse início. Ele, assim, estava na porta ele aqui ou não? Foi zigoto.
Não, o João tá impossível.
E outra coisa.
João está incontrolável nos últimos dias mesmo.
Aí o que aconteceu? No primeiro. Logo, a gente estava aqui quinta-feira para gravar o Agamenon, aqui na nossa salinha.
O João eliminou da Copa do Nordeste.
E aí ele deu uma tuitada.
Assim, a gente estava assistindo Bahia e Botafogo.
Bahia e Botafogo, né? E ele deu a seguinte tuitada.
Antes do jogo acabar.
É. Tava 1-0 Botafogo.
Seria absurdo com o jogo acabando, mas ele tuitou com o jogo rolando ainda.
E ele tuitou o seguinte: Náutico eliminado.
Náutico eliminado da Copa do Nordeste.
Da primeira rodada da Copa do Nordeste. O que aconteceu? Nossa, a enxurrada de. Foram 65 respostas ao tweet, 14 retweetados e 139 likes.
Gosto.
Só que acontece: Twitter é uma rede social aberta, todo mundo. Muita gente. João tem 20.400 seguidores, cerca mais ou menos disso. E chegou no Náutico e depois da vitória do Náutico.
Chegou no professor.
Justamente, chegou na coletiva e Roberto Fernandes, logo na primeira resposta, citou a tweet de João e disse: se for verdade. É uma piada.
Mas falou resenhando.
Eu vi. Mas mostrou que chegou.
Deu uma alfinetadinha. Aí é do jogo.
Mas conversaram.
Conversaram depois, enfim.
Detalhe, alfinetada é válido porque João alfinetou também.
Claro, sim, lógico.
Mas ele não falou...
Não apelou. E outra coisa, agora ele cometeu um pequeno erro, que ele disse como se João tivesse tweetado depois do empate do Náutico com o Alto.
Foi justamente, João corrigiu ele, justamente.
Aí João na coletiva contextualizou dizendo que não, que foi no jogo entre Botafogo e Bahia.
E aí é o seguinte, o carinho da torcida no Twitter foi gigante.
Aí.
Vou tentar ler algumas aqui. Saulo do Traçar, me dá Mega Sena? João respondeu, 2, 23, 25, 34, 44, 60. Não deu esse resultado, tá, torcedor? Só pra você ficar ligado.
Saiu, chegasse a checar?
Chequei, deu não.
Era.
Vitor Mendes.
Aí, meu amigo, endoidava o cabeção.
Se endoidava. Aí, meu irmão, era o cara... O maior pé frio acabava. Esse negócio de pé frio zerava
o jogo.
Teve algum aqui. Esse Ocean Ferraz jogou o seguinte: é nisso que dá assistir o jogo bebendo. Deixa de escuro o jogo. O cara tava inocente. Tava
trabalhando, pô.
Inocente.
Foi na redação da análise?
Foi na redação da análise.
Tava aqui com a gente, pô.
Muita gente, meu irmão, ele apanhou demais nesse dia, né? Muita gente acusou de zicada reversa, né? Que ele joga essa também, né? Às vezes é uma estratégia, mas não foi, não. Foi...
Eu não descarto, não.
O presidente ficou meio arretado, Edno, né? A diretoria do Náutico ficou... Agora, Roberto, é o que o João disse. Depois ele se entendeu com o Roberto. Conversou com o Roberto, ficou de boa. Roberto é o que o Cássio disse. Alfinetou de um lado, alfinetou do outro, mas é do jogo.
Agora, vai só, tem uma pessoa aqui que concordou com ele.
Foi. Silvio, né?
Silvio Guerra. Muito coerente a observação. Imaginando, porque qual o pensamento de João? Imaginando que ninguém perde ponto pro Altos e Náutico não ganha do Bahia. Resultado extremamente coerente.
E é tu entendeu agora. João, é torcida. João só deu um passo além do que todo mundo achou. Veja. Eu escrevi isso, eu escrevi isso no blog, a gente falou isso aqui no podcast, que era o seguinte: o grupo é do Bahia, Náutico e Botafogo brigam supostamente brigam pela segunda vaga, com o Altos sendo a fonte de pontos e os confrontos entre Botafogo e Náutico sendo determinantes para a segunda colocação. Aí tem a primeira rodada, o Náutico não faz o ponto que se espera dentro do Náutico não faz não consegue o resultado que se espera dentro do Altos, sobre o Altos, e o Botafogo
casa, é mais grave,
em casa, e o Botafogo obtém um resultado que não está na conta de absolutamente ninguém
fora de casa,
nem em casa, porque nem em casa, na hora que fosse colocar ali a pontuação, alguém colocaria a vitória sobre o Bahia nessa situação. Pode acontecer por causa do jogo, mas você não coloca
não coloca
o que você imagina de pontuação. Então, acontecendo na primeira rodada desse cenário, ou seja, o Náutico vai ter que pontuar com o Bahia, vai ter que pontuar com o Altos lá, o Botafogo ainda terá o Altos em casa, ou seja, a equação fica uma equação tão grande que você começa a ver o Bahia como seu adversário. E na hora que você vê o Bahia como seu adversário, você vê que... Aí acontece o quê? Todo mundo viu que a situação que já era difícil, ficou muito, muito difícil. Agora, eliminado não tá, porra. Aí eu concordo com o Roberto.
E aí eu até
tende a ser? Eu acho que tende. Porque, por exemplo, inclusive no pitaco que a gente fez aqui, eu coloquei Bahia e Botafogo. Mas eu não eliminei o Náutico, era só um pitaco.
Eu acho que ninguém colocou o Náutico.
Não, ninguém. Quando eu comentei...
Mas é diferente de dizer que é
eliminado. Quando eu comentei, eu fiz um comentário em cima dessa tuitada de João, eu comentei o seguinte: ela é precipitada, obviamente. Porém, se o Náutico perder do Botafogo na próxima rodada... Aí, meu amigo.
Mas aí é próxima rodada. João já disse.
Então, é o que eu tô falando. Essa, na verdade, a leitura que tinha que fazer era o seguinte: a leitura mais prudente era, ó. Agora não pode perder do Botafogo na Paraíba. Porque se perder, a distância já fica 5 pontos e o Náutico ainda tem 2 jogos com o Bahia, que é difícil somar 1 ponto.
E aí.
Só para defender João rapidinho. Meu irmão, faz parte também. João, tudo bem, foi precipitado aqui, mas essa provocação, essa coisa, a turma também é muito literal, ao pé da letra. Porra, é claro que todo mundo sabe que o Náutico não tá eliminado. Até João sabe que o Náutico não tá eliminado. Mas ele fez uma provocação ali, faz parte
mesmo. Mas se João tivesse dito assim: resultado complicou demais a vida na Copa Nordeste nessa primeira rodada. Mas não é o estilo de João. Acabou, se não é a rodada
dessa. Ele quis dar o impacto.
Mas, Lucas, já é o estilo.
Provocar, pô.
Tanto
não
é provocação. Tu tá ligado que é tanto o estilo de João que já tem a tuitada depois do jogo do Central, né?
Pronto, que foi a seguinte: a realidade é a seguinte. Náutico montou um elenco horrível. Agora é tentar avançar na Copa do Brasil, que joga dentro do Cordino, para ganhar a cota de 650 mil e usar os jogos restantes de peneira para a Série C. Além de olhar o mercado. Nada além disso é plausível. E é o seguinte: João tuitou isso depois de ver o time considerado titular do Náutico em campo e atuar muito mal contra o Central. E aí eu passo a bola para você, Fred. Esse futebol apresentado, dá para sentenciar isso que João falou, que não vai brigar por nada maior nessas primeiras competições do ano?
Sim, Rafa, veja só. Eu, sinceramente, eu nunca achei que o Náutico tivesse qualquer pretensão real, tá? Quem é alvirrubro, quem trabalha no Náutico, Roberto Fernandes, jogadores, quando conversam, veja só, eles podem projetar, planejar tudo que um campeonato do início permite. Mas eu nunca acreditei que o Náutico tivesse um futebol capaz de brigar pelo título pernambucano ou de chegar longe na Copa do Nordeste. Não imaginava que teria um início tão ruim quanto está tendo. Esse início ruim, ele ele meio que muda um pouco o tom do, de como eu vinha fazendo análise do Náutico. Antes mesmo do primeiro jogo de Itabaiana, aqui no podcast, a gente não estava gravando, mas logo que começaram os programas e no, na coluna do Diário, no Twitter, eu bati numa tecla, desgastei de tanto bater nessa tecla, que o torcedor do Náutico e do Santa, mas focando especificamente no caso dos alvirrubros, ele precisaria entender que os, o parâmetro para esse ano não seria o do ano passado, nem do ano retrasado, nem nenhum ano recente. Que o buraco que o Náutico cavou e com o qual terminou 2017, a limitação financeira, o fato de partir atrás para remontar um elenco, com toda dificuldade, toda escassez de recursos, faria com que o Náutico tivesse um time muito, muito frágil. E quando você tem esse time, você não pode criar qualquer expectativa. A expectativa tem que ser, de fato, a mais baixa possível. Só que o Náutico vem, Roberto arma o time, e o Náutico faz as três primeiras partidas, que foram as duas com o Itabaiana, depois com o Altos, jogos horríveis. Horríveis, 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 horríveis. E foi quando eu liguei o seguinte alerta. Você faz três jogos e você não vê um jogador. Porque é impossível não comparar com o Santa. E o Santa também está tendo problemas graves nesse início de ano. A gente vai comentar daqui a pouco aqui. Mas você vê o jogo do Santa, você vê um time organizado, que a gente vai depois também mergulhar, porque esse time organizado não extrai resultados, mas você vê um time organizado e você vê um jogador como o Jorginho, que o cara já sente, porra, esse cara aí se movimenta bem, tem uma boa qualidade de passe. Você vê o Arthur, Robinho, a forma com que domina a bola, distribui, Robinho, ponta. Você não vê ninguém no Náutico. Ninguém. Ninguém.
Só o Wallace. É,
né? Negrete e o Wallace, que eram para ser os esteios, estão passando meio...
Eu acho que Negrete tá sobrecarregado.
Então, ele e o Wallace, no final das contas...
Acho que o Wallace não, ainda é o único que você ainda enxerga alguma coisa.
Mas você esperava que enxergasse até mais um pouquinho, que ele conduzisse o time e não conduz. É,
mas talvez, de vez em quando, seja impossível conduzir um...
Diante de... Se fosse melhorzinho, exato, facilitava a vida dele, né?
Aí estão puxando, de certa forma, o coletivo, talvez, esses dois caras que eram os esteios, estão puxando para baixo. Aí você entra no Náutico... Aí, pra você perceber o quanto o Náutico tá meio sem norte, pra quem tá de fora, tá? Pra quem tá como nós, ou como torcedor, tentando entender o Náutico, aí o Náutico coloca o time mistão contra o América, faz uma partida nota 4, nota 3,5, mas pra quem vinha fazendo partidas, nota 2, nota... O Náutico faz uma partida, um jogo muito aberto, muito franco, e um menino que estava indo horas, no mesmo dia do jogo, ele tinha se decidido que ele voltaria para a base. Aí acontece um imprevisto, ele entra em campo, faz dois gols, um chute desviado, uma belíssima cobrança de falta no último minuto, e é exaltado como herói. E aí você vê o quanto não se sabe se existe uma linha lógica no trabalho do Náutico. O menino que tinha sido decidido que ele não tinha condições ainda de jogar no profissional, o William Gaúcho, de uma hora para outra eu vi torcedores do Náutico escrevendo no Twitter que foi o melhor juvenil que ele já viu estrear, o melhor menino da base. No jogo seguinte contra o Central foi noticiado que ele não poderia jogar. Ou seja, o cara virou notícia o fato dele não poder jogar porque sentiu dores. O cara que a comissão técnica tinha analisado e decidido devolver para a base passa a ser uma esperança.
É a carência, né?
Isso mostra a carência e mostra o quanto o Náutico hoje está sem o norte, quanto o cenário ainda é de terra arrasada. Terminou o ano terra arrasada, começou o ano também terra arrasada. Então, assim, João, nessa segunda tuitada, ele está sendo muito duro, mas muito preciso. O verdadeiro objetivo do Náutico, a partir de agora, o único plausível... Eu diria que existem até dois plausíveis. É eliminar o Cordino, de alguma forma, pode ser um empate, ganhar esse dinheiro e ir para um jogo, possivelmente com o Santa Cruz ou contra o Fluminense de Feira, onde ele também vai ter alguma chance. E aí passa a ser R$1.400.000 esse segundo jogo. Então, o verdadeiro objetivo do Náutico, até a estreia da Série C, é tentar passar a primeira ou as duas primeiras fases da Copa do Brasil. Imaginar que vai ser campeão pernambucano é muito, muito difícil. Imaginar que vai para uma semifinal de Copa do Nordeste é quase impossível. Ir para as quartas de final, talvez tenha uma migalha de chance aí, dependendo de como ele distribui os jogos com o Botafogo.
Dá 450 mil reais, né, as quartas em relação a... Mas tem que jogar.
Sim,
veja só. Seja, até porque o pernambucano não vale nada. Assim, vale a quebra do jejum, que o Náutico vai alimentando esse monstro desde 2004. Mas em relação a rendimento esportivo, onde você pode tirar alguma coisa da Copa do Nordeste, embora a classificação não tire tanto. O tiro é a Copa do Brasil. E sobretudo porque a segunda fase, ele não é mandante, ele vai ser visitante num jogo único, onde já não terá a vantagem do empate se passar da primeira fase. Primeiro ponto, o Cordinho vai jogar no Castelão. Para o Náutico, o cenário ficou muito menos adverso.
Muito menos.
Um campo melhor, uma pressão de público...
Zero.
Ínfima, perto de zero, possivelmente. Porque, então, assim, a chance de o Náutico ter... De pegar, vou dar um arroz de Javari, não seria o caso, mas só para você imaginar, um alçapãozinho assim e tal, aquele cara batendo escanteio com o cara te xingando. Não,
como o Santa Cruz vai pegar o Fluminense, muito mais chato.
Não, mas o Jorge da Princesa também não é estádio acanhado.
Mas pelo menos é na cidade.
Mas eu digo assim, mas podia pegar um campo, podia pegar um campo de Arco Verde.
O campo do Alto do Piauí é um campo ruim.
Mas é só para o cara imaginar que passou recentemente aquele arquibancada colada no campo. Passando isso, são 600 mil reais. Aí depois, pegando possivelmente o clássico com o Santa, é aqui no Recife. Ou seja, independentemente da fase, ele vai ter uma pegada de clássico. Ou seja, nós temos 2 milhões aí para captar de um dinheiro que tende a ser determinante até dezembro.
É mais fácil e mais possível do que qualquer coisa no Pernambuco.
Com essa bola, eu acho que fácil não vai ser nada.
Não, sim.
Não, só para...
Perfeito, lógico. Eu acho
que fácil não vai ser nada. O Cordinho, esse 600... detalhe, é uma chance de ouro para você ganhar 600 mil reais, mas não está na mão. Não tá, tipo, não é... Tipo, o Sport pode perder do Santos, mas os 600 mil... Que não é nem os 600 mil, é 1 milhão, né? Que a cota é maior. 1 milhão do Santos da Amapá está na mão do Sport. Se o Sport fracassar, aí ele perde essa cota da Copa do Brasil da segunda fase. Na do Náutico, o Náutico tem uma boa chance, mas não está na mão.
Não é nem favorito.
Ele tem um empate, ele tem essa vantagem. E agora também tem a atmosfera do jogo. Ou seja, a maior cara de campo neutro, para mim, essa partida. Nesse jogo na Copa do Brasil, é um foco muito grande, inclusive lá no lançamento do Pernambucano. Não sei nem se a gente tinha falado de aqui. Até conversei rapidamente com o Edno lá, falando disso aí. E assim, é o óbvio. Que você também, quando escuta o presente, você está vendo assim, a gente está falando aqui, disse, o caminho é a Copa do Brasil, assim, é óbvio que a gente tem um foco gigantesco na Copa do Brasil, é um dinheiro que não vai arrumar em nada, não vai arrumar em patrocínio, não vai arrumar, veja, uma possível cota da segunda fase, que é 1 milhão e 4, não é da segunda fase, na verdade, é a
cota de participação da terceira,
ou seja, se você eliminar o time da segunda fase, sim, esse 1 milhão e 400 mil, esse dinheiro, esse montante, o Náutico não arruma em absolutamente nada esse ano. Com esse time, não vai vender ninguém. Sim. Não tem ninguém que seja vendido por 1 milhão e 400. Não tem cota da Série C que seja 1 milhão e 400. Não tem patrocínio, não vai ter nem caixa que vai ser 1 milhão e 400 mil. Então, assim, esse é o único tiro de um porte desse tamanho.
Que pode fazer com que esse Náutico hoje, deserto técnico, mude de cara para a Série C.
Mas aí vira o paradoxo. Ou seja, para... O time parece não ter bola para arrumar 1 milhão e 400 mil, mas só terá bola se arrumar esse 1 milhão e 400 mil.
Mas aí tentar arrumar como arrumou com o Itabaiana. Ele foi pior que o Itabaiana nos dois jogos.
No caso seria
e sobreviveu.
Mas de qualquer forma tem um Cordinho, só tá jogando mais pra frente. Porque...
Sim. Mas eu acho que jogar mais pra frente faz parte.
Porque são duas coisas, são muito próximos. Inclusive, se tiver a segunda fase, a outra já deve ser de 14 de fevereiro.
E é com esse sinal que a gente tá vendo.
Eu acho que o que agravou muito a situação do
Náutico... Eu me referi à segunda fase.
Sim.
A primeira fase, isso
já é
semana que vem.
É. Joga com o Sport nessa quarta, com Vitória no sábado, no domingo, e já depois já é o jogo do Cordinho.
Acho que o que agravou muito foi essa derrota pro Central. Esse, como o João até citou no Telecast, ele chamou de tapa na cara. E eu concordei 100%, porque até então...
Foi muito inferior ao adversário.
Por mais que... as atuações viessem sendo ruins, mas assim, Itabaiana, dois empates e acabou classificando, né? Mesmo tendo sido inferior no confronto. Depois venceu o América, bem ou mal venceu o América. Teve um empate com o Alto também.
Mas venceu o América jogando.
Eu sei.
Tudo isso.
De igual para igual. Veja, e olhe, olhe.
Contra o Alto, por exemplo. A gente chegou aqui antes do jogo contra o Alto e foi unânime. Ninguém colocou o Náutico como favorito.
Isso.
Ou seja, se esperava um jogo difícil e foi um a um, jogo equilibrado, nada muito fora do que estava se imaginando. A América, ainda mais o Náutico com um time que teve até alguns desfalques, né, um misto. Quem é que esperava o Náutico também deitando em cima do América?
Sete mudanças no jogo.
Ganhando com autoridade. Sete mudanças, então ganhou o jogo ali no aperto também. Até então, nenhuma surpresa. Agora,
no aperto não. Vamos assim. Ganhando bambo. Ganhou com a bola aos 48 segundos tempo.
Sim, mas. Sim,
não, então. Não deu pra sim. É.
E quase tomou empate ainda na cobra de escanteio.
Poderia ter perdido, poderia ter empatado.
O placar justo daquele jogo pra mim era o empate.
Não, mas eu considero que é justo
que aconteceu. Acho que também não teve. Teria, não, Fred.
Eu considero que justo que aconteceu. O cara, veja, teve uma. Tava dentro dos acréscimos, a falta foi legal.
Lógico, não. É justo assim. No sentido de análise do futebol jogado.
Não, mas isso é só um critério que eu tenho. Assim, eu sempre falo assim, que o resultado justo. Eu não gosto muito de dizer. Não, é só um critério pessoal. Sim. Entendi o que você falou, mas só dizendo que, no meu caso, se o resultado aconteceu, não teve. A falta não foi fortuita, não teve nada. Foi um lance absolutamente normal de jogo, a falta foi bem cobrada, tipo, não foi um peru. Se fosse uma falha do goleiro, aí você. Mas não, foi uma falta no ângulo. É, e no final, esse América, na hora que ele vence o Santa, você vê que aquela pressão que você tomou. Você dá pelo menos um mínimo de crédito para dizer, pô, eu pulei uma mini fogueira e embora. É com o sarrafo lá embaixo. Com o sarrafo lá embaixo.
E aí, quando
preciso ver mais os outros times para saber
com
se...
Com o sarrafo lá embaixo da América.
Quando vai para o jogo contra o Central, por exemplo, eu achava o Central favorito. Eu achava que o Náutico perderia o jogo. Eu achava. Se eu só marcava a loteria esportiva, eu marcava Central. Mas não esperava 3-0. Esperava um jogo, mais um, de certa forma, equilibrado. Que o Náutico pudesse fazer um jogo ali de empate ou perder ali no aperto, mas. E aí me toma 3-0 e fora o baile, né? Porque só deu Central, né? Completo domínio. Então eu acho que aí agravou a situação. Assim, esse tapa na cara da realidade ficou mais claro a situação, o grau de dificuldade, o grau de dificuldade,
e você
mesmo,
tá,
de carência,
e você leva
o estágio que o Náutico
defensivamente, o Náutico levou 7 gols nas últimas 3 partidas: 2 contra o Altos, 2 contra o América, 3 contra o Central. Ou seja, levou 7 gols de times que estão na quarta
todos
divisão.
Todos abaixo, exatamente.
Todos na quarta ou sem divisão.
E veja, foi outro ponto que o João também colocou no Telecast. Náutico até agora não enfrentou nenhum time fora da realidade dele.
Não,
todos
abaixo. Todos são.
Não, então, não enfrentou nenhum time acima. Tô dizendo.
Ah, sim, porque é diferente. Não, verdade.
Não enfrentou nenhum time acima. Enfrentou todos que estão na sua realidade até abaixo.
Aí, na verdade. Exatamente. Aí entra uma solução, por exemplo. Mas pelo menos você pode ver assim, um mínimo. Tem um jogador para entrar na defesa, tem Breno Calixto. Você pode assim, o time que perdeu do Central, ele tem chances mínimas de mudança. Na defesa, inclusive os dois zagueiros, não só Breno Calixto. No próprio ataque, Daniel Bueno vai perder essa posição. A Roberto Fernandes vai, talvez até insista com ele mais algumas rodadas, mas assim, parece muito natural. Porque em algum momento, por mais que seja aquela coisa de treinador, em algum momento vai ver que ele está jogando com menos um, com um cara que pouco acrescenta, que está num nível técnico muito abaixo do que se esperava, do que a carreira dele diz. E nisso eu concordo muito com o João. Do que a própria carreira do jogador fala. Ele tem uma carreira construída no futebol, num nível técnico, que o Náutico parece estar acima disso que ele sempre apresentou a carreira inteira. Então essa mudança vai acontecer, vai ser uma mudança tática que mais cedo ou mais tarde vai acontecer com o senhor Roberto Fernandes, assim, provavelmente vai ser com ele, mas acredito que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E na defesa é algo em relação à peça, porque tem a opção. E Júnior Timbó, que foi o meio que voltou, só fez uma partida, né, nessa fogueira, você dá para, no mínimo, esperar, diz, porra, dá mais uma chance para ter esse cara com óleo ali para fazer uma composição melhor, para não ser uma sentença de que esse time só joga essa bola do Central. Eu também não vou ser tão alarmista, não. Eu acho que esse time tem uma limitação claríssima, mas também não é o 3-0 do Central o carimbo desse time, não.
Mas por que foi tão grave esse jogo do Central? Porque é isso. O Náutico vinha jogando contra times no seu patamar até um pouco inferior e fazendo jogos bem ou mal equilibrados, enfim. Aí você pega um time como o Central, que está ali um pouco abaixo do seu patamar, a folha do Central é um pouco abaixo da do Náutico, né?
Náutico está metade, Náutico está 200 metade. Mil e Central 100.
Então,
mas
você, veja, não pode...
De 100 para 200 no, na confusão, é muito...
É muito. Aí o que eu estou dizendo, então
você, é só ver o clássico.
Você não pode...
Vai ser 3.400 contra 200.
Você não pode levar
tomar 3-0 e ser dominado por um time que está num patamar inferior ao seu, financeiro. Isso aí é o que, para mim, foi o que agrava bastante a situação desse jogo. É isso. Que você ficasse ali como estava, no mesmo nível, encontrando dificuldades, se enroscando nesse jogo, mas tomar um baile como tomou para um adversário, realmente, para mim, a situação complicou ali.
Eu acho que o grande, assim, o grande alento para o torcedor Náutico é um pouco o que Cássio falou, né? Que vem o Breno Calixto, vem o Júnior Timbó ainda para tentar jogar, o Náutico finalmente agora vai ter pelo menos entre o jogo do último domingo e o clássico, 3 dias, lógico, o ideal não era ter o clássico agora para o Náutico, é um jogo de um grau de dificuldade altíssimo para tentar uma, como é que eu vou dizer, uma recuperação.
Só um ponto sobre o clássico, talvez seja o clássico fosse a gente ver um outro Náutico, que é assim, só defesa. Vamos descobrir como é que é esse Náutico jogando na defesa, sem a obrigação de ter, porque com a América tem que ganhar, com o Altos tem que ganhar, com o Central nem tinha que ganhar, mas assim, contra o Sport a gente não tem a menor dúvida que o Náutico vai jogar completamente atrás. E aí vamos ver se funciona dessa forma. Mas concordo que vem cedo demais esse clássico.
Bom, senhores, já que a gente comentou aqui muito sobre o Náutico, dessa situação aí, e foi o time que mais jogou até agora aqui em Pernambuco, eu queria perguntar a vocês, há algo, ou algum jogador que a gente possa apontar como um fator positivo nesses primeiros 5 jogos?
Eu tinha falado aqui no início, né? Eu acho que o Wallace Pernambucano é o jogador que, o único que vem se mostrando um cara com uma maior capacidade técnica, né? Que se o time fosse um pouco melhor, eu acho que ele estaria se sobressaindo um pouco, poderia ser esse jogador para ser a referência do time, mas como já foi dito aqui antes, acaba que até o próprio Wallace e de repente outros jogadores aí que não conseguiram mostrar ainda mais potencial, acaba que estão sendo puxados para baixo e está sendo uma missão difícil a gente pensar jogadores aí. Mas que assim, tem que ter uma consciência também. Concordo com tudo isso, que é laboratório, que vai ser a Série C, mas sabendo que o tiro foi dado. O Náutico não vai mudar o elenco inteiro para a Série C, não. Não vai mudar 18, 20, 25 jogadores, não. Então, parte considerável aí desse elenco vai ter que ser com esse grupo aí.
Só vai ser mudado...
considerável vai permanecer.
Só vai ser mudado se conseguir os 2 milhões da Copa do Brasil. Porque aí você tem uma chance de dar uma requalificada.
Mas ainda assim não vai trocar os 20, Fred. Pode trazer 10, metade, né? 12 jogadores
a mais. Acontecendo isso, pô, primeiro tem que ter a Copa do Brasil. Está um ponto futuro ainda, né?
Sim.
E de toda forma, para o segundo momento, é visando a Série C.
E aí eu também não tenho pontos. Eu sinceramente eu não vou nem citar o Wallace, porque para mim... eu considerei o Wallace a melhor contratação de Náutico e Santa. De Náutico e Santa, eu considerei a melhor contratação do Wallace pernambucano do Náutico. Mas não mostrou nada pra mim, nada. Um mínimo do mínimo do mínimo. Então, assim, eu não vou considerar ele positivo. O Jefferson vinha sendo meu principal destaque do Náutico. Só que pra mim ele foi muito mal contra o Central, muito mal. Os 2 primeiros gols, ele tem participação direta. Não é porque fez 2 defesas naquele primeiro lance... A segunda bola, sobretudo, não era para ter espalmado da forma que ele espalmou, bola lenta, para onde ele espalmou. O segundo gol foi horrível. E assim, quando você está com um goleiro começando a construir uma relação, um processo, um trabalho de confiança, ele falha, aí você já volta algumas casas, você já volta a ter dúvida para o goleiro. E Rafa, eu queria dizer só o seguinte, a gente estava falando muito, o Lucas falou algumas vezes, o Náutico enfrentou times ali do seu patamar. O Náutico enfrentou Itabaiana, Altos, América e Central. Como o Cássio disse, Série D ou nada. Aí eu puxei aqui pela memória os clubes da Série C que a gente já pode ter algum parâmetro esse ano. Eu vi jogar o Santa Cruz, achei melhor que o Náutico. Eu vi jogar o Confiança, achei melhor que o Náutico.
Muito melhor.
Eu vi jogar o Botafogo, da Paraíba, achei bem melhor que o Náutico. E quinta-feira eu vi jogar o Juazeirense contra o Vitória, bem melhor que o Náutico. Eu vi esses 4 times jogar. É um grupo de 10, certo? Esses 4 times estão num processo. O Santa, inclusive, talvez seja o mais próximo deles. Mas o Botafogo jogou muito bem, o Juazeirense jogou muito bem. Então, assim, é...
preocupante.
Preocupante. É aquilo que eu estava falando lá no início. Eu batia na tecla, que eu acabei não terminando essa frase, eu vinha batendo na tecla... de que era preciso que o torcedor do Náutico tivesse uma adaptação plena, não tivesse parâmetros, reduzisse completamente as expectativas. Agora, depois de 5 jogos, eu acho que já é plausível sentir a preocupação de se esse time não é só se adaptar ao nível de uma Série C. Eu acho que já existe a dúvida de se esse time vai ser competitivo no nível em que o Náutico está inserido hoje. Já há essa dúvida, porque o início foi muito, muito, muito ruim.
Bom, Fred, já que você citou Santa Cruz aí, vamos passar a bola aqui para o Tricolor do Arruda. E, ao contrário, diferentemente do Náutico, foram 3 partidas, 2 a menos. Teve que passar por aquele sofrimento na pré-fase da Copa do Nordeste, mas jogou 2 do Pernambucano e uma da fase de grupos também da Copa do Nordeste, no intervalo de 6 dias. 2 empates e uma derrota para o América, depois de uma expulsão. Já falou isso muito no Telecast, você que não viu nossa análise ainda, escute lá, tem todos os jogos da temporada até agora, se você perdeu algum. E Fred, você falou desde o começo que está sentindo, você que era você, João de André Neto, João Grilo, assistiu muito aquele joguinho da Série B de 7, 9 da noite do sábado e viu muito o Luverdense, que era praticamente o time daquele horário. E você está sentindo o Santa Cruz com a cara do Luverdense do Júnior Rocha. Ele está sendo o X da questão nesse momento, o grande problema talvez do Santa Cruz nesse momento é esse?
Rafa, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente comentou confiança em Santa Cruz e eu fiz essa ponte pro Luverdense, eu me policiei assim um pouco e depois me questionei se eu não estava sendo fatalista demais. Né? Porra, o cara chega, faz o primeiro jogo e eu já trago um problema do Luverdense para a mesa. Né? Porque o que era o problema do Luverdense? Para quem não acompanhou os últimos debates da gente. O Luverdense foi um time que toda partida da Série B, o adversário está dizendo, rapaz, time, gostei muito do adversário aqui, o Luverdense endureceu o jogo, vendeu caro, um time que joga disposto e tal, e o jogo foi quanto? Foi 2-0 para você. O Luverdense é um time que impressionava e me impressionou algumas vezes pela sua consciência, pela forma como jogava. É muito raro você ver um time pequeno, um time limitado tecnicamente, jogar tão organizado, jogar propondo o jogo, jogar independentemente de quem fosse o adversário. O Luverdense era um time que tinha o seu plano de jogo e que cumpriria seu plano de jogo, independente de quem fosse o resultado, independente de quando tivesse a partida. A gente viu aqui Luverdense e Santa Cruz, o jogo foi 0-0, os dois times precisando do resultado. Em momento algum, o Luverdense jogou por esse resultado. O Luverdense parecia que estava na 13ª posição. O Santa Cruz aperreado, desesperado, e o Luverdense na 13ª posição, tranquilo. A mesma coisa, o exemplo que eu já usei aqui do Beira-Rio. Eu achei um pouco injusto, digamos assim. Achei que eu talvez tenha sido, não sei se precipitado, se eu fossei aquela ponte. Aí vem o jogo do Vitória, e de novo eu vi o mesmo problema. Não participei do telecast do jogo do Vitória, e participei agora do último, que foi justamente Santa Cruz e América. E Santa Cruz e América, essa face de repetição do roteiro do Luverdense, ela apareceu de outra forma. Porque aí, com aquele campo duro, com aquele campo difícil de jogar, qual é a maior virtude do Santa Júnior Rocha? Sair com a bola de pé e pé, toque de passes, tentar jogar da forma mais moderna e correta que existe hoje. Num campo daquele não se joga assim. E aí o Santa não conseguiu jogar nada. O Santa, que foi tão organizado contra o Confiança, que foi organizado contra o Vitória, num gramado daquele, num ambiente muito mais difícil de jogar, o Santa travou. O Santa não fez nada, praticamente só chegou de bola parada no primeiro tempo. Tem a expulsão de Ítalo no início do segundo tempo, e pro treinador parece que não mudou nada. Não tem aquela leitura de dizer, ó, pô, já tava chato pra cacete esse jogo, já tava difícil, eu perdi um jogador, ó, vamos recuar aqui, vamos reorganizar essas linhas aqui de 4, vamos deixar só um atacante lá na frente mesmo, vamos organizar, vai que esse América resolve querer ganhar o jogo, partir pra cima, eu pego o contra-ataque e ganho o jogo no contra-ataque. E aí, Rafa, me incomoda o quê? Resumindo essa minha primeira leitura de Santa Cruz e essa ponte com o Luverdense, não adianta mostrar que o time consegue aplicar o fundamento teórico dentro de campo se você não tem qualidade suficiente para extrair dessa organização o resultado. Eu acho que Júnior Rocha, em 2017, teimou diante de um elenco muito limitado que ele tinha. Em momento algum, ele fez aquela Luverdense jogar como um time pequeno, às vezes precisa jogar. Numa Série C, a Luverdense é um time pequeno. E o Santa Cruz desse ano, eu acho que ele forçou o Santa Cruz a jogar de uma forma que não era a ideal em dois momentos. Contra o Confiança, quando ele faz 1-0, aquele jogo era muito importante. Pô. É estreia, mas é aquilo que a gente fala, assim, você está estreando contra talvez aquele que seja seu principal adversário, você faz 1-0, o outro time está mal em campo, o outro time não tem criatividade, só faz cruzar a bola na área. O que é que você precisa quando você tem 1-0? Valorizar a bola, se defender, dar espaço e ter o maior controle da bola possível, entregar o mínimo de tempo de bola ao adversário.
Mas Fred, eu vou fazer só um parêntese aí. Treinador, assiste muito jogo de outro time, com certeza o Júnior Rocha estudou o Santa Cruz, principalmente em 2017, para não repetir os mesmos erros. Então acho que um pouquinho passa um pouco na cabeça dele. Bicho, eu não vou recuar o time agora, mesmo ganhando de 1-0, para não me tornar um novo Eutrópio aqui.
Eu acho que é mais fácil ele estar pegado. Até porque eu não vi a entrevista que vocês fizeram, mas muita gente está citando essa entrevista. Ele elogiou muito o trabalho que ele fez no Luverdense.
Foi.
Sabe? O time caiu, pô. O time foi rebaixado para a Série C. Então, assim, ele, é o que eu estou dizendo. Eu acho que ele tem que se desprender um pouquinho desse tipo de trabalho. Se desprender um pouquinho dessa teoria de ser time de prancheta. Porque aquele jogo do Confiança dava para fechar a casinha e dava para ter saído com 1-0.
Senti um pouco mais o jogo, a atmosfera. Por exemplo, na hora que você entra no Ademir Cunha, para falar que o gramado não tem condições depois que o jogo acaba, veja, não tem o gramado, não tem condições. A gente daqui dessa sala, vivendo futebol pernambucano um pouquinho, sabe que aquele gramado
quem
vai ter
sabe, condições. Quem sabe, então, quem, assim, quem trabalha com ele sabe, ó, lá não tem condições.
Tá, e assim, mas claro, eu tenho convicção que ele também sabia antes de começar o jogo. Mas já que, a forma pública, depois da partida, isso é tratado como, por exemplo, ele achou o gramado mais determinante do que a expulsão. Eu achei a expulsão mais determinante do que o gramado.
Porque até a expulsão estava 0-0 e depois a expulsão foi 2-0.
E sobretudo em cima da expulsão, em cima do espaço. Eu achei, mas assim, ele achou o gramado. No Pernambucano ele vai encontrar outros gramados dessa forma. Todos os times da capital vão jogar 5. Todos os times vão jogar 10 jogos. É um número ímpar de participantes de Pernambuco esse ano. 10 jogos em casa, 10 jogos fora.
5 em casa, 5 fora.
Eu falei o quê?
10-10.
Dando. Aí acaba mais no estadual. 5 em casa, 5 fora. E como você tem um clássico, então na verdade você joga 4 vezes no interior. Considerando que Paulista é a região metropolitana, mas 4 vezes contra intermediários. Tem outras 3 partidas assim. Uma delas em Afogados, em Gazeira. Então, embora o gramado, no conhecimento, seja considerado melhor do que o do Ademir Cunha. Considerado, né? E só jogando. Esse discurso, ele, todos os times vão ter. O Náutico...
O Sport já usou contra o Flamengo.
Roberto Fernandes usou um pouco menos. Ele tratou mais do cansaço, ele reclamou mais da atitude do próprio time do que o gramado do Lacerdão, embora também não esteja bom. Nem o gramado interior está realmente
decente. O da Ilha do Arruda não estão,
imagina. Não, imagina o do interior. Só da Arena, pronto. Do que está sendo praticado no futebol pernambucano. Então, usar esse discurso depois, assim, na hora que entra naquele jogo, é porque realmente você está jogando com a América. O Santa não perdeu a América há 28 anos. É o natural. É contar com a vitória nesse jogo. Na hora que o 0-0, naquele momento com 11-11, era tratado o tempo todo como uma surpresa. Porque se terminasse do jeito que estava ali, mesmo depois que foi expulso o Ítalo, se tivesse terminado 0-0, o América teria achado bom o resultado. O América não teria saído satisfeito com o resultado. Então aquele resultado o tempo todo, ele estava indo contra o Santa. Mas, dentro da partida, isso não apareceu. O time não parecia ter essa volúpia para conseguir aquele resultado. Isso depois que ficou com, a gente já falou para ficar repetido, depois que a gente falou várias vezes aqui, depois fica com a menos, sai jogando da mesma forma, com espaço reduzido, com o time marcando muito melhor, com o adversário animado, com a confiança em alta, Achei que foi um erro. Porém, quando a gente fala tudo nisso aqui, isso vale para o Náutico também. Nesse princípio, eu trato sempre só como uma avaliação de futebol. Nada mais. Porque o regulamento impede a eliminação. Porque, na verdade, se você for eliminado, você está rebaixado para a Série A2, basicamente. Tirando o limbo, mas assim... veja, tirando o limbo da nona colocação, quem não se classificar para as quartas está rebaixado. 8 de 11, Náutico e Santa, jogando Pedra em Santo, estarão nas quartas. Então, até lá, até, não sei se estarão decidindo em casa, se estarão decidindo fora, mas estarão lá nas quartas. O que se discute, então, é só o futebol que vai chegar até essa fase.
É, mas eu acho que isso é fundamental, porque essa fase logo depois já engata com a Série C. Enfim, fechando ali meu raciocínio, eu quero dizer o seguinte, se Júnior Rocha sentar aqui na mesa e disser, olha, reconheço as críticas, mas nesse começo de ano, eu estou querendo usar todos os jogos para implantar essa filosofia. Mas na hora que estiver valendo mesmo, quarta-feira lá contra o Fluminense, de Feira de Santana, se eu botar 1-0... e tiver no segundo tempo, eu vou fechar, vou valorizar a bola. Se ele fizer isso, ótimo, e é isso que ele tem que fazer. Então, assim, quando eu critico, eu estou criticando muito mais em tom de alerta, porque eu aceito que ele esteja forçando isso nas primeiras partidas do ano. Eu aceito, contas, só que eu não sei se está.
No final das contas, com tudo isso, com todas essas críticas, é mais mérito do que demérito, né?
Ainda é.
A maneira que o Santa Ainda Cruz... é. Tem se apresentado, mesmo não conseguindo os resultados, assim, empatou. O Confiança foi até bom, né? O empate fora de casa poderia ter sido melhor, estava vencendo, mas o empate com o Vitória foi ruim, o resultado, e a derrota para o América. Então, mesmo com resultados modestos, mas o time surpreendeu positivamente, né? Isso tem sido, foi senso comum, todo mundo esperava o Santa até um pouco pior, demonstrou um nível de organização e de consciência.
Muito bom, o jogo contra Confiança foi surpresa.
Então, eu acho que é isso. No final das contas, mesmo com esse alerta, que é válido mesmo, esse alerta que o Fred está fazendo, e acho que faz parte também do processo de amadurecimento do treinador. Um treinador muito jovem, só trabalhando no Luverdense, bem dizer, né? Teve mais um time, acho que Novo Horizontino, mas o trabalho dele praticamente se resume ao Luverdense. Tem 36 anos o cara. É muito novo. Então tá começando, e isso com certeza, eu tenho certeza.
É mais novo que o Fire.
Sofri aqui no programa dos anos 90 e não ia lembrar muita coisa.
Era. Não. Que vai servir de aprendizado, não tenho nenhuma dúvida que vai servir. Até porque, quando a gente fez a entrevista lá com ele, é isso que a gente tá falando aqui. Tem coisas que ele vai ter que se desapegar. Ficou claro para mim, por exemplo, a admiração dele por Fernando Diniz.
Isso.
Em alguns dos momentos da entrevista, ele citou Fernando Diniz meio que em todo e defesa. Não, mas o Oeste... Certo, mas a forma que o Oeste jogava. Mas o cara, a convicção dele. O Oeste nunca... Mas é bonito de ver ou não é? Sabe? Ele sublinhou muitas vezes isso. E é interessante, assim, tem um lado positivo, né? Porque quando foi campeão Fernando Diniz, por exemplo, com o Audax, de fato... Porque ele citou muito o exemplo Fernando Diniz quando ele foi... Uma pergunta que eu acho que foi Rafael, foi João que fez, foi João, eu acho... Dizendo assim, Júnior, quando você foi enfrentar o Sport, por exemplo, que é o grande favorito do campeonato, o Santa Cruz vai mudar a forma de jogar? Você está pregando aqui um discurso de posse de bola, de organização, de não sei o quê. E quando foi enfrentar o Sport, que é um time que está muito acima de patamar financeiro, de favorito, ele disse, pode me cobrar, não vou mudar meu jeito de jogar. O Santa Cruz não vai mudar o jeito de jogar. E aí, eu até citei o caso do Fernando Diniz,
Pode ser refém de discurso.
Não, mas citando o Audax, no sentido de que o Audax, quando foi campeão,
vice-campeão.
Né? Ele realmente, apesar de ser um time inferior,
Não abriu.
Na ele final, jogava, ele é. Jogava contra Corinthians, contra São Paulo, e jogava do mesmo jeito, com mais posse de bola do que o time maior, enfim. E, de certa forma, é um mérito, é uma convicção, mas é isso, é uma linha tênue. E você também não pode ficar refém do discurso, e eu acho que aí é um processo de amadurecimento.
E aí, o Audax, quando estava pronto, ele tinha maior posse de bola. O Luverdense, alguns momentos teve, outros não. O Santa Cruz, esse ano, teve contra Confiança, fez 1-0.
O Oeste teve, Fred.
E quase foi rebaixado. Salvou pela vitória do Náutico aqui. Agora, o Santa Cruz ainda não consegue ter essa posse de bola. É isso que eu bato na tecla. Contra Confiança, quando era para ter posse de bola, errava todos os passes. O time estava no
primeiro. Eu acho que nem teve mais posse de bola do que o
Confiança. Então, não conseguiu ter, né? Isso que eu estou dizendo. A ideia é que esse sistema dê mais posse de bola. Se você está vendo que os caras não estão conseguindo ficar com a bola no pé, erram todos os passes. Meu amigo, vê só. Vamos garantir meus 3 pontos aqui. Eu estou arrumando 3 pontos em Aracaju. Na primeira rodada, isso aqui vai dar uma encaminhada para passar em segundo nesse grupo gigantesca. Aí vai lá, dá todas as bolas ao Confiança, que foi o que o Santa Cruz fez. Aí o Santa Confiança, todas as bolas cruzou na área, uma hora entrou. E não teve nada além disso. Então, assim, que Júnior, é o que eu falei aqui. Meu último comentário aqui anterior foi meio que fire. Foi assim, que ele esteja usando esse início de ano para trabalhar, mas que esteja aberto a mudanças. Como eu te falei, eu acabei nunca ouvindo essa entrevista. Vou até ouvir amanhã. Foi uma falha minha não ter escutado. Essa frase que você trouxe aqui já me preocupa. Por quê? O radicalismo de Fernando Diniz quase rebaixa o Oeste. O radicalismo de Júnior Rocha talvez tenha rebaixado o Luverdense.
Que a gente chegou a citar. E ele também, em certo momento, também não tinha como, ele chegou a assinar, meio que concordando que, pô, alguns excessos que os times de Fernando Diniz cometem, de querer sair jogando e tomar gol, né?
Gol besta, errando passe na defesa. Tomou na final do, né, Paulista.
Então são excessos que, assim, que ele, eu acho que nessa entrevista, com certeza, que ele também chegou a citar. Quando um momento que eu falei, por exemplo, eu citei os times de Guardiola. Guardiola exige que o goleiro saiba jogar com os pés, porque o time dele não tem que sair jogando. E aí ele mesmo chegou a falar, mas Guardiola tem quem ele quer, ele pode escolher quem quiser, né? E a gente tem limitação técnica. Essa consciência que tem que ter.
Tem que ter, pô.
O material humano que você tem na mão, o que é que dá para fazer, mesmo dentro das suas convicções, tem coisa que não vai dar para fazer. Você tem que ter a capacidade de adaptação. É isso que está faltando.
É isso, é isso.
Se adaptar, é só isso.
É isso.
Eu acho que tem que ter a linha. Eu valorizo muito um cara que tem a cabeça moderna que ele tem, a forma como ele chega ao futebol. Acho que ele está certo. E volto a dizer, acho que é mais mérito do que demérito a maneira como o Santa vem jogando.
Ele mostrou que sabe, agora, porque ele arrumou o time em 15 dias.
Total. Agora, é isso. Não pode ficar, tapar os olhos com a peneira e achar que é uma maneira só. Não, é uma maneira e vai jogar assim, né? Fazer até uma analogia com tênis aqui. Tenista tem que ser versátil. Tenista que não sabe mudar a forma de jogar, tá morto.
Tá, né, morto.
E eu pergunto aos senhores, algo de positivo a se tirar? Algum jogador se destacou? Algum tipo de jogada vocês gostaram? Já falando desse ponto, o que tem me agradado até o momento é o seguinte, que se Arthur Rezende conseguir entrar em forma, ganhar um ritmo melhor de jogo, eu acredito que ele pode fazer diferença tanto na armação como nas bolas paradas. Já botou uma bola na trave, já cobrou uma falta que resultou em gol, o primeiro gol da temporada. Talvez seja o jogador que, não vou dizer que foi o destaque, mas jogador que tenha mostrado um pouco de talento, até porque eu sempre gosto de lembrar isso. Acho que é muito cedo ainda para a gente cravar qualquer coisa. Como a gente está falando, esse programa são primeiras impressões. E a primeira a impressão positiva que eu tive até o momento, o único jogador que me trouxe foi o Arthur Rezende.
Eu acho que ele pode casar a dupla ali no meio de campo, ele e o Sobralense, né?
Que é dúvida para enfrentar o Central. Sim, ainda.
Já se machucou, né?
Se machucou na estreia.
Enfim, mas porque tem estilos diferentes os dois, né? Arthur, nesse sentido de primeiras impressões, é o que você falou, é um cara que parece ter uma certa qualidade técnica, né? Mas de cara você vê também que não é um jogador tão intenso, né? Não é um jogador de tanta velocidade, de tanta mobilidade, mas é um cara que parece ser inteligente, sabe bater na bola, né? Não é um cego com a bola no pé. E eu acho que o Sobralense, ele cumpre mais supre mais essa questão de ser mais participativo, do pouco que deu para ver, do que a gente lembra dele. Então, eu acho que pode dar uma casadinha aí. Arthur, não sei se eu apontaria ele já como um destaque, Rafa, mas um jogador que... Eu fico um pouco ainda receoso em relação a isso. Assim, que é a mesma crítica que eu faço, por exemplo, a Tomás do Sport, que é um cara que você vê que tem alguma qualidade técnica, né? Isso não é o ponto negativo de Tomás, ele é um cara habilidoso técnico, mas não tem intensidade para ser um jogador de Série A, por exemplo, né? Mas o Santa Cruz é um time de Série C, então Arthur pode sim vir a ser um jogador interessante, e vamos ver o que é que vai se confirmar dele. Eu citaria outros jogadores que me chamaram um pouco mais de atenção nesse começo do Santa. Talvez ali, na medida com o Arthur, um pouco mais. Eu gostei muito do Robinho. Ele foi citado algumas vezes aqui. Jogador novo, né? Robinho. Muito rápido, habilidoso. Acho
bom.
Que tem um potencial.
Agora, nesse último domingo, sigam a nota da equipe toda, né?
É. Já apareceu, domingo, né? Foi, o Santa foi.
Eu não
foi
assisti o jogo de domingo. É. Não assisti, eu assisti três jogos de Santa Cruz.
Dois.
E não vi o de domingo. E aí eu gostei do que vi de Robinho. É um jogador. Mas o Jorginho, que Fred já falou, é um jogador que parece ser interessante. É, Vitor tá bem. Lateral que nem jogou, né, domingo, acho que deve ter feito muita falta, porque eu tinha, apontei até ele como um destaque, jogo contra o Vitória, enfim. Eu acho que o Santa, e a gente já tinha comentado lá atrás, eu mesmo, quando estava montando ali os dois elencos, a gente gravando o podcast Tiro no Escuro ainda, né, sem ter visto jogar, já dava para perceber na montagem que o Santa saía um pouco à frente do Náutico. Então eu acho que o Santa parece muito mais no caminho... do que, porque o Náutico, a gente já falou aqui, o Santa, a impressão que tem, que dá,
você
é
que consegue ele extrair,
tá num caminho.
É. Você consegue extrair a organização do treinador.
Consegue.
Que
as
é
peças
positivo,
não são tão ruins.
Você, né? E aí os outros que me chamaram a atenção já foram citados aqui. Que foi justamente Jorginho, Robinho. Robinho, ele é rápido, mas chega na área, ele se perde. Ele não tem um bom poder de decisão. Porra, é um time pra Série C. Então, assim... É um cara que tem aquele perfil, que eu até falei aqui, muito bom. Ele tem um perfil muito bom para uma Série C. Um cara rápido, que tira a bola do meio de campo e leva para frente com alguma velocidade. Me causou uma boa primeira impressão. O Jorginho...
Por exemplo, se Dico tivesse permanecido no Náutico, tinha uma função parecida, jogador rápido de lado.
Não é que a gente tá dizendo aqui que é um novo fenômeno, um novo Keno,
mas
não.
Foi importante, por exemplo, na vitória contra o Bahia.
Exatamente.
Dico foi um jogador importante lá na Fonte Nova, então... E tá lá no Botafogo, né?
E assim, só para fechar, então, Rafa, esses caras foram citados. Ia citar também Vitor, porque é o que o Lucas falou, o Lucas não viu o jogo. A diferença de todo mundo foi péssimo no Santa Cruz, mas Ítalo foi muito ruim. Eu até comentei, Ítalo foi escolhido o pior em campo porque foi expulso. Mas se não tivesse sido expulso, ele concorreria a um dos piores em campo. Então, eu acho que o esteio do Santa é esse. Vou citar aqui um ponto negativo, que foi até uma das coisas que fez Lucas apontar quando ele deu tiro no escuro de que o Santa estava acima. Ele falou, João Ananias no Santa, tá no Santa. É banco no Santa, assim. E, né, João Ananias, que começou jogando esse ano, tá muito mal.
Muito mal.
Muito mal. Muito mal. Os dois remanescentes, com exceção de Vitor, são as decepções de Santa Cruz. João Ananias, muito mal. E Augusto, horrível.
Muito mal também.
Horrível, Augusto.
Mas no caso dele, veja, tem uma regra para todos os clubes que, por causa do calendário apertado da Copa do Mundo, um artigo, eu não me recordo o artigo agora, que todos os clubes concordaram, assinaram o regulamento em não jogar em intervalos abaixo. Eu até já disse isso, mas é bom reforçar, não sei se eu falei no Tela, no próprio podcast, que os clubes não podem jogar com os mesmos times no intervalo menor de 66 horas, porque é o intervalo mínimo recomendado pela CBF. Ou seja, se você jogar jogar na terça, jogar na quinta, dá 48 horas. É óbvio que você já está abaixo desse período. Se você joga isso, o time da quinta-feira não pode ser o mesmo da terça-feira. Isso aconteceu pela primeira vez em 2017. Foi um caso até... O Sport jogou 26 horas depois. O Sport jogou às 4 da tarde, jogou na tarde de domingo e no início da noite da segunda-feira. Só que jogou com um time contra o Campinense e jogou com um time completamente da base contra o Salgueiro. O Náutico teve a sequência quarta, sexta e domingo. Na sexta, o Náutico fez quase isso. O Náutico descansou 7. O Santa colocou a base, uma base para jogar o jogo do meio.
Que muita gente
não consegue
entender, né?
Mas o que é que acontece? Que eu tô dizendo
o Santa
isso?
Jogou mais completo o jogo do meio do que o jogo do domingo.
Mas por que é que eu tô dizendo isso? Porque entre aqueles está Augusto, titular nas três partidas. Então, assim, não
se machucou no domingo, né?
E se machucou. Então, assim, abusou do time também.
Eu acho que... E aí foi até um contrassenso, né? Porque Augusto...
Isso aconteceu com o Náutico também, se eu não me engano, com o Fernandinho.
Mas... O cara que jogou os três jogos colados, né?
Fernandinho jogou todos os jogos, mas não terminou nenhuma das partidas.
Não, Augusto,
né?
Também não, mas assim, mas ele entrou de titular nas três partidas, então assim.
Jogou boa parte. Né?
Nesse ritmo, onde não era para ter jogado no mínimo a partida do meio, mas aí coube ao clube, detalhe, o que é muito curioso. A regra fala para você não colocar. Aí, pô, se o clube colocou, a regra é uma exceção, certo? se o jogador entrar, é a exceção da exceção, porque é o clube concordando em driblar a exceção, dentro da lei, mas a exceção da exceção, e aí dá nisso. É, e para quem tem idade próxima da gente, talvez lembre, Pernambucano dos anos 90 era assim. E não era porque o calendário era apertado, né? Porque o campeonato era muito longo e os jogos eram domingo, terça, quinta e domingo. Quando tinha um jogo na quarta, é porque era clássico, era uma rodada de clássico. Supondo que o clássico não fosse domingo. Tipo, para não ter clássico nem terça e quinta, tipo, ó, essa semana só vai ter um jogo no meio de semana. E era um jogo de grande porte, porque era domingo, terça, quinta e domingo. E obviamente eram jogos muito ruins, era um nível técnico muito baixo. Não que tenha melhorado agora, mas a preparação física é muito diferente. Existe uma regulamentação para isso. E nem Santa nem Náutico cumpriram muito bem essa norma. E não por acaso então, a conta do esforço físico está sendo cobrada.
Mas ainda assim, Cássio, Augusto concorda contigo que ele acaba sendo prejudicado, né?
Mas
foi mal em todos.
Não, sim, eu estava me referindo só à questão do que ele sentiu. Mas tecnicamente, obviamente, não agradou, não.
Bom, amigos, para acabar de falar de Santa Cruz, não poderia ser diferente o assunto, né? No domingo, logo após a partida, o técnico Júnior Rocha já tinha colocado em dúvida o retorno de Grafite, porque tem que lembrar que o Grafite se apresentou depois do Réveillon na quarta-feira, treinou 2 dias, depois foi a Dubai resolver problemas particulares, e desde então, toda vez, não, o Grafite vai voltar tal dia, vai voltar na quarta primeiro, uma semana depois, não, vai voltar no sábado, voltar no domingo, e não voltou. E Grafite anunciou nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro, que está se aposentando dos gramados, não vai mais jogar. Participou do programa Bem Amigos de Sport TV, enquanto a gente estava gravando aqui.
Entregou camisas do Santa aos participantes.
E aí eu pergunto a vocês, porque a gente sempre questionou, né? A quantidade de Grafite vai ser bom, vai ser ruim. E no final das contas, nesse momento, Grafite desistir de jogar terminou sendo bom ou ruim para Santa Cruz? Tem como ver os dois lados ou não existe dois lados nesse momento?
Olha, ele ia completar 39 anos daqui em abril, se eu não me engano. Então, assim, sempre tinha essa
dúvida. Ele vai, né?
Hã?
Ele vai, né?
Como jogador.
Tá.
Agora ele é jogador. Como jogador, ele ia completar 39 anos.
Dia 2 de abril.
No dia 2 de abril. E sempre tinha aquela dúvida que, tecnicamente, ele acrescentaria para a Série C. Ou seja, ele compensaria o limite físico que a idade atribui na posição dele, a questão técnica, o conhecimento tático, a liderança, e fatores, inclusive, externos, né, para que ajudasse o Santos na Série C. Isso era o que se imaginava para um cenário positivo. Claro, as contrapartidas eram... A contrapartida era o desempenho que ele já vinha tendo no último ano. Eu não, já que já tá, a ponta já está virada, bateu, o martelo bateu e a ponta já virou, talvez seja melhor para o Santa, pelo menos, recomeçar um projeto inteiro agora, do que de repente ter Grafite e ter que fazer um time para Grafite, um time que desse uma assistência a Grafite durante o campo, porque o Santa, nesse momento, vai precisar de algo muito mais compacto, de algo muito mais dinâmico, que é o que historicamente tem na Série C. O que precisaria com o Grafite era um pouco diferente do histórico que tem na Série C. E no caso de Grafite, a temporada de 2016 dele, o número de gols foi boa. Ele fez 56 partidas e 24 gols. Ao todo, ele jogou tem 4 passagens pelo Santa. 2001, 2002, 2015-16, que é uma só, e 2017. Juntando todas, 123 partidas e 50 gols, na média da 0,40, uma média interessante, mas que caiu nessa última agora, quando ele jogou 15 vezes e fez 3 gols, ou seja, um gol a cada 5 partidas. Então, assim, a média caiu muito. Ele não são dois, eram dois rebaixamentos seguidos. Detalhe, na de 2016, ele estava até a última rodada brigando para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Até achei que foi uma escolha errada dele, mas assim, Ele podia ter jogado na última rodada contra o São Paulo, o Santa já rebaixado. Se ele fizesse um gol, ele teria sido artilheiro do Brasileiro. Ele tinha 13. Por exemplo, Diego Souza tinha 13. Só um jogador tinha 14, que era Fred, tinha 14. E vários outros tinham 13. Potker, Diego Souza e Grafite. Fred não jogou, porque teve a história da Chapecoense com o Atlético Mineiro, que o jogo foi um WO duplo. Diego Souza e Potker marcaram. E Grafite não jogou, ele preferiu não jogar, ele preferiu ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro. Dentro do mesmo uma campanha ruim que o Santos, e mesmo no jejum que ele teve naquele ano. Em 2016, onde ganhou a Copa do Nordeste, pernambucano, foi eleito craque das duas partidas. Se não me engano, a Copa do Nordeste foram 5 gols, até o Esporte Interativo colocou um vídeo com a participação dele, você vê o quanto a participação dele foi decisiva na campanha da Copa do Nordeste, nos gols contra o Bahia, nos gols da primeira fase. Mas o Grafite para 2018, eu acho que no final das contas vai ser melhor para todo mundo, embora não seja por esse motivo. Porque há 3 semanas, ou 2 ou 3 semanas, chegou a ser anunciado um acerto. Ou seja, naquele momento que foi anunciado um acerto...
Treinou.
Chegou a ser anunciado um acerto, mas se apresentou, né?
Não, deu volta ao redor do campo, treinou.
Chegou a ser anunciado um acerto, deu volta ao redor do campo, como você estava falando, então estava tudo... Então, essa ré agora... Não me parece de forma alguma uma ré do clube. Aliás, não foi. Tanto é que ele comunicou no Instagram dele e depois o próprio clube comunicou a mensagem que ele colocou no Instagram dele no perfil do clube e depois o clube publicou um agradecimento.
E a informação que eu tive é que era uma decisão que estava tomada desde quinta-feira já.
Assim, parece. É muito difícil imaginar que não seja uma questão financeira.
O Júlio Rocha, na entrevista dele domingo, já sabia que não.
Não, mas eu digo assim, não parece escuro. Que parece uma questão financeira. Grafite já são 2 anos com salários. Recebendo uma hora, recebendo outra nada, hora. Então, uma hora deve chegar um acordo, de repente achou que o acordo não ia valer para frente. Acha que pode ajudar de outra forma. Para ter esse estresse aqui, eu prefiro ajudar de outra forma, até para resolver.
E até para ter tempo de ganhar esse dinheiro com outra coisa, né?
Eu acho assim que Júnior Rocha tinha deixado muito claro que ele precisa de um 9 no time. Ele deixou isso muito claro.
E detalhe, e as atuações deixaram também isso muito
exatamente,
claro.
Exatamente, a bola chegou. Né? Imagina-se. Que se Grafite tivesse em campo, ele teria feito gols já nesses primeiros jogos do Santa. E já estava dando até para projetar um 2018 mais promissor do que foi 2017 para Grafite, pela forma que o Santa vem jogando e tal. Na entrevista lá em Aldeia, voltando a ela ainda mais uma vez, Júnior Rocha, ele fez questão, ressaltou que o Santa não jogaria em função de Grafite. Ele deixou isso muito bem claro. Mas, ele, ao mesmo tempo, ele disse que precisa de um 9, que ele só consegue ver o time dele com um 9 de ofício, ele não abre mão do centroavante. Ou seja, nesse contexto, e até pela forma como o treinador estava imaginando o time, eu acho que o Santa perde com a saída de Grafite. E acho que vai ter que ir atrás de um jogador agora. Porque o Santa Cruz não tem centroavante no elenco. Né? Ficou uma lacuna que, pelas palavras do próprio treinador, é uma lacuna fundamental para a montagem do time dele. Então vai ter que sair ao mercado, mesmo diante de todas as limitações financeiras do Santa Cruz, vai ter que ir ao mercado em busca de um camisa 9. Porque até agora na temporada jogou Augusto de 9, mas não é 9. Jogou Jeremias de 9, que é um meio.
Jogou Sobralense, não é 9, falso 9 também.
Sobralense chegou a jogar.
Chegou
então, assim, vai ter que ir ao mercado suprir essa lacuna.
E vai ter que ir rápido. Porque, veja só, é tudo... A gente também não pode começar a achar que é tudo para depois. Esse ano é um ano traiçoeiro em relação a isso. Quarta-feira que vem, o Santa tem um dos jogos mais importantes do primeiro...
Exato.
Do primeiro quadrimestre do ano, que é o jogo contra o Fluminense de Feira.
Que era o jogo que eu acreditava que ele ia jogar. Que eu nem sabia como
estava a situação. Eu acho que o treinador ficou bem preocupado com essa saída de Grafite. Pensando no time do Santa Cruz, eu acho que ele está bem preocupado.
Porque, veja só, até lá o Santa tem... O que ajuda é que o Santa não joga domingo no Pernambucano. O Santa folga.
O regulamento, como é um número ímpar, toda rodada o time fica ali
fora. O time folga. Então, isso ajudou muito o Santa. O Santa faz esse jogo com o Central, dá uma paradinha e vai pro jogo do Fluminense. Mas arrisco dizer que a chance de ir sem o centroavante pro jogo do Fluminense, ela... Existe.
Rapaz, professor, esse cara tem que estar aqui amanhã. Tem que ser no 7 da manhã, estar aqui no máximo quarta para jogar.
Não, contra o Central.
Eu tô pensando na partida da Copa do Brasil.
Teria que estar. A não ser que fosse um cara que estivesse em plena forma, né?
Estivesse
treinando já com o time sem
estar. Só se for europeu, né? Porque assim no Brasil, dificilmente.
Quem vai ser alguém que esteja na pré-temporada, mas aí algum reserva de um grande time, é difícil o Santa contratar esse perfil. Não é fácil achar um atacante. Então, assim, o Santa.
Eu acho que nem na base tem, né?
Na base o menino também é improvisado. Né? O menino também não é.
Anderson não é centroavante, ele é meia.
Que é o que de vez que chegou a entrar contra o América, né?
Entrou nos dois últimos jogos, Fred. Só eu olhei aqui para confirmar. Enfrentou também o Vitória, entrou no lugar de Augusto. E no último domingo entrou no lugar de Robinho Mota, que já tinha entrado durante a partida no lugar de Augusto, né? E depois
o Júnior de Freitas. Tem treinador que tem esse tabu, né? De quando o cara entra, não sai, mas essa substituição foi feita corretamente, inclusive, que Robinho Mota entrou mal no lugar de Augusto. É.
Ou seja, no resumo daqui da ópera, tudo que a gente comentou é o seguinte: pelo momento de Santa Cruz, agora, Grafite ter se aposentado foi péssimo pro clube.
Foi péssimo.
Assim, foi. É, eu não sei porque onde vai se investir esses 22 mil reais, que tem que lembrar que seria o salário de Grafite. Que
sério?
22 mil.
Caramba, é, quando o Grafite chegou em 2015.
Grafite recebeu em 2016 do 220 mil.
Foi caiu de 220 para 22.
Quando o Grafite foi contratado em 2015, depois de várias vezes que o Santa tinha tentado repatriá-lo, ele, o que se especulava na época era, se não me engano, 2 milhões por temporada, ou seja, 166 mil reais por ano, ali na segunda divisão. Naquele momento, já era o maior salário pago pela história do Santa. É, subindo para 220 mil em 2016, até porque o time estava na primeira divisão.
Foi um time caro.
Foi um time caro e conseguiu resultados no primeiro semestre. E para ter um jogador da qualidade que ele tinha, era o tiro do Santa, foi Grafite. Agora,
pagava a folha.
Ou seja, de 220 para. De 220 para. Como é que é?
Pagava a folha pagava. Atual.
Veja, se for ao pé da letra do que foi falado no início do ano, era quase a folha inteira, porque a folha é 250. A do Náutico pagaria.
Não chegou
toda.
A 250 ainda não, a folha do Santa. Não chegou não. É, essa coisa que foi. Tu tá algumas vezes a gente já falou isso. Falo, tu tá batendo muito na tecla 250. E Tininho não fala 250. Ele fala até 250. A folha tá 210, 220 mil.
A informação que eu tive é que a folha, apesar de, assim, com a sete grafite.
Foi tratado como isso. É tipo a do Sport, vale pra todo mundo. Ninguém tem um número fixo. Ninguém botou papel na mesa.
Mas é que Tininho também nunca falou isso 250. É, ficou meio aberto. Ele falou 230.
Mas essa informação que eu obtive já é que, antes de contratar Ricardo Goleiro e contando com o grafite, essa folha estava em 185, 190 mil.
Caramba, é muito pouco.
Ou seja, vamos dizer que chegou o Ricardo e bateu os 200, mas agora sem grafite deve estar voltado a isso. Do 180, por aí. Vou tentar descobrir depois se o valor está próximo. Eu
acredito no futebol, comissão técnica, assim, você imaginar. Porque para a própria Série C, é uma folha, não é folha de acesso.
Não é.
É folha de participação.
Isso, é de participação.
Bom, senhores, então, já que o Grafite se aposentou, vou fazer um convite a ele. Logicamente, futuramente, gravar um podcast com a gente para falar dos planos dele, da carreira, o que é que ele espera. Mas não,
ele quer ser executivo.
Pronto.
A frase dele é...
Não, a gente
já teve, não foi? Podcast com Grafite.
Já teve, foi uma confusão da porra.
Deu uma confusão da porra.
E aí...
Quando ele começou a escancarar o como tinha sido o Santa... Da reta final de 2016, a questão da Sul-Americana, que ele deu uma criticada em Tininho, foi um puta podcast aquele.
E aí também tem um quadro, né, Lucas, que tá vindo no YouTube, acho que Grafite, o cara também pra ser convidado pra aquele quadro que tu tá montando aí, que a turma vai conhecer em breve. Mas meu convite pra Grafite é pra próxima sexta-feira já. Não tem microfone, não tem gravação, não. Vamos lá pra comprar do chope almoçar, porque, meu amigo, é uma sexta portuguesa.
Toma um chopinho.
Rapaz, acho que toma. Deve tomar. Na sexta-feira da Copa do Chupa, ela sempre foi conhecida por quê? Sexta-feira, arroz de pato. Um prato tipicamente português. Que, meu amigo, é fantástico. Só que a Tony adora inovar, criar alguns novos pratos. E criou um que, meu amigo, eu acompanhei ao vivo. Não tive a oportunidade de experimentar.
Não experimentou naquele dia,
não,
só fumaça.
Só fui fazer a foto. Mas eu fiquei de água na boca. Caldeirada de bacalhau. Fantástico, meu velho, fantástico. Já, você já está convidado, assim como o Grafite. Aí lá na Vila Conselheira Guia, número 2775. Tá, já está no cardápio, é só pedir que está lá. Quando você chega, já está avisando naquele velho quadro.
Eu vi o vídeo que você fez.
Eu estava lá de novo domingo.
A gente percebeu, a gente
dois
soube.
Estava lá de novo.
Já virou tradição docinho depois, né?
Docinho, Instagram anunciou.
E aí, Lucas?
Vai, Lucas.
Qual o nome daquele docinho?
Qual?
O beijoqueiro me ensinou domingo.
Céu e mar.
Céu e terra.
Céu e terra.
Terra e céu, né?
Céu e terra.
Um negócio assim. O beijoqueiro ensinou.
Bom, Lucas, e na sexta-feira portuguesa?
Presta.
Bom demais, menino.
Oxi. Vou comer pra sua esquerda.
E em conta, viu? E eu acho que é céu por causa da suspirozinha com essas nuvens, né?
É um poeta.
Deve ser.
E aí, meus amigos, na sexta-feira portuguesa tem caldeirada de bacalhau, tem arroz de pato E a dica é a seguinte: para completar de vez, peça um vinhozinho verde, que tem um vinho verde na casa, que é fantástico.
Quem trabalha com vinho verde é o João de Andrade Neto.
Vinho, mas vinho verde é bom demais, meu amigo. É, e para esse calor, é refrescante.
Toma na praia, viu?
A toma, tem a toma que toma na praia. Na vai França não.
Tem xirito, mas lá a pupina com...
É, tem a toma que vai.
Com vinho verde, é. Vinho verde, lá no Pina.
Então é isso aí, galera. Companhia do Chope na Sexta Portuguesa. Bom, amigos, vamos aqui falar agora dos times que vão disputar a Série A. Vamos começar aqui pelo Sport Continental em Pernambuco, depois a gente vai para Salvador, para Fortaleza. E o Sport foi o time de Pernambuco que menos atuou. Duas partidas, um empate em Arco Verde, naquela parte que a gente já falou demais. 3 mil pessoas, uma renda fora de série. E depois veio para o Recife enfrentar o Afogados, uma vitória de 2-0. E aí, Lucas, eu vou convidar você... Falar um pouco desse Sport. Você participou dos dois telecasts do Sport, assistiu as partidas. E eu queria a tua visão geral em dois jogos. O que é que você viu do Sport até o momento? O que foi positivo, o que foi negativo? Qual foi a tua primeira impressão, Fittipaldi?
Eu achei mais negativa do que positiva. Bem mais, Rafa. É, dando todos os descontos que se é dado no início de temporada, eu acho que o Sport mostrou um futebol... bem abaixo do que se esperava. É, desde a estreia lá em Arco Verde, que foi um time que nivelou o jogo por baixo. Né? O jogo inteiro lá em Arco Verde, 0-0. E na Ilha do Retiro contra o Afogados, um primeiro tempo muito ruim, saiu debaixo de vaias, novamente nivelando o jogo por baixo. Com um agravante, eu acho ainda, que eu achei, dos times que eu vi até agora, eu achei o Afogados o pior. O time não conseguia chegar na área do Sport, mas para mim, muito mais por demérito do Afogados do que por qualquer mérito do Sport. Muito limitado. Fazendo só um paralelo, assisti, por exemplo, Santa Cruz e Vitória, e o Vitória é um time que cheguei até a elogiar o Vitória, assim, arrumadinho, você via alguma qualidade, organização, depois fiquei sabendo, informações, foi até Cássio que deu, que a folha é 120 mil do Vitória, né? E até fez sentido. Mas o Afogados é um time extremamente limitado e um time como o Sport, um elenco que tem, a folha que tem, e não conseguir. Já tinha sido grave lá em Arco Verde, mas aí você dá o desconto pela questão do gramado, por outros fatores que a gente citou, a desmotivação, certa desmotivação dos jogadores e tal. Enfim, pelo regulamento, todo mundo sabe que o Sport vai classificar e tal. Mas você ter 45 minutos, como o Sport teve, de só ele jogar na Ilha do Retiro e não conseguir sair em vantagem contra um time contra o Afogadense, para mim já foi grave ali. Certo? Um futebol muito pobre do Sport, que tinha a bola, tinha a posse de bola, mas não conseguia traduzir em bom futebol, em oportunidades criadas. O Sport criou duas chances de gol no primeiro tempo inteiro. No segundo, Nelsinho mexeu ali, e aí mérito mais para mim a qualidade individual do Gabriel, que entrou muito bem e acabou sendo decisivo. Começou a jogada do primeiro gol, fez um golaço. Numa jogada individual, o segundo gol. Mas coletivamente melhorou um pouquinho o Sport, do segundo para o primeiro. Mas achei no todo muito abaixo, muito fraco ainda. E jogadores desperdiçando chances, como Lênis, como Pedro Castro, jogadores que precisam se provar e que, na minha visão, ainda deixando muito a desejar. Mesmo sendo ainda início de competição, eu acho que o Sport ainda não mostrou todo esse favoritismo que a gente coloca para o Sport. Falei isso no telecast desse último jogo contra o Afogados. O Sport, em algum momento, espera-se que ele mostre dentro de campo o favoritismo que está no papel. Mas até agora, para mim, é no papel. Porque eu estou me apegando muito mais às apresentações do que propriamente aos resultados nesse começo de temporada. Para mim, interferiu muito pouco o placar de 2-0 contra o Afogados. Eu me ative muito mais ao que eu vi do time em campo.
Foi muito mais preocupante do que a atuação contra o Flamengo.
Muito mais.
Porque a atuação foi muito mais. Porque a atuação contra o Flamengo, o gramado, que é muito duro, muito ruim,
exato,
justificava,
justificativa, né?
Justificava bastante, porque era um gramado...
Nem a mínima, uma justificativa razoável. Né?
Era razoável naquela noite, porque era muito ruim o gramado, era muito perigoso, como o André falou.
Isso.
Agora, na Ilha do Retiro, que o gramado era estável.
E contra um adversário, volto a dizer, muito frágil, muito fraco.
Esse jogo eu não vi ao vivo, Lucas, mas deixei gravando. E eu ainda tive todo o cuidado, eu não peguei no meu celular, fui para um bloco, não sei o quê, não toquei no celular.
Tu assistiu o jogo sem saber o que aconteceu?
Assisti o jogo, 10h30 da noite, deitei, tomei banho, deitei na cama.
A Vera.
Puro.
Puro. Aí agora eu vou assistir o jogo do Sport. E assim, o cara vendo com mais calma tudo, irrita muito mais. Assim, é impressionante como...
E o torcedor estava irritado. Eu fui ao jogo e o torcedor do Sport estava visivelmente irritado.
É impressionante. Mas
no primeiro tempo, ele foi se irritando.
Mas a torcida que foi para se irritar. É. 3.389 pessoas, mas foi para isso.
Porque é impressionante o quanto o time não conseguia... A diferença que foi, o Sport contra o Tucumã, por exemplo, que fluiu melhor o jogo do Sport, o Tucumã veio deixando jogar. O Afogados fez o único jogo que lhe cabia.
Bundinha na parede.
Bunda na parede, marcava com 10, com 1, com todo mundo atrás. Às vezes o goleiro mais 9, às vezes o goleiro mais 10 marcando. O atacante flutuava na intermediária deles ainda. O Sport não encontrava espaço, o Sport não tinha uma jogada individual que conseguisse sair daquela marcação. Isso é muito pouco. Ok, é um time que acerta 2, 3 bolas, tem qualidade. Teve uma bola que o Sport acertou uma triangulação de passe, sobrou para Rogério, acertou a trave no primeiro tempo. Belíssima jogada do Sport. Mas é assim, é 45 minutos para sair uma...
Foi uma jogada.
Uma jogada bela, bem construída, bem trabalhada. Mas assim, é muito pouco. No segundo tempo, concordo com você. Eu acho que o que mais pesou foi a qualidade de Gabriel e o acerto de uma jogada do gol. Porque depois que você faz o gol, por mais que o Afogados não tenha...
Já foi ali... O segundo gol já saiu na reta final.
É, mas o primeiro, que era não. É, o Afogados não partiu pra sempre, mas alivia tudo, tudo flui melhor, né? Depois que você tá com 1-0. Acalma um pouco.
Você destrava o time adversário.
É. Mas é muito pouco, assim. Pra mim, quando o Tomás vira a solução, é porque tem muita coisa errada.
Até porque, Fred, o sarrafo do Sport é mais alto. Isso aqui é óbvio.
Muito
que
mais
é.
Alto.
E quando, tem que ser.
Quando a gente tá falando.
Em relação ao Náutico Santa Cruz, você não pode dar o mesmo peso. A mesmo olhar que você dá ao Náutico Santa Cruz, com os elencos que tem, com a folha que tem, que você dá ao Sport.
Quando a gente tá falando,
lógico que você tem que exigir.
Lógico que quando a gente está falando que o Sport não mostrou em campo o favoritismo do papel, ainda assim a gente está com diferenças de sarrafo, porque Magrão não fez uma defesa em 2 jogos.
Sim.
A bola não chega no gol do Sport. É diferente do Náutico, como o Cássio falou. O Náutico levou 7 gols em 3 jogos. O Sport não vai levar 7 gols em 3 partidas do Pernambucano.
Agora.
O Santa foi vazado nas 3 partidas que jogou.
Isso, é muito difícil. É assim, por quê? Porque, por mais que falte qualidade, existe um limite técnico que faz com que, por exemplo, os adversários não consigam chegar na área tocando bola.
Sim.
Né? Porque aí até lá tem uma diferença muito grande. É porque eles respeitam mais o Sport, tem menos a bola, temem, porque sabem que se derem uma brecha. É time de Série A, é o que eu falei, o primeiro tempo do Sport foi horrível. Horrível, dos piores dos últimos anos. Mas, numa jogada em que André, Marlon, todo mundo funcionou, a bola chegou para Rogério, limpa dentro da área, deu um chute bom, a bola pegou no travessão e saiu.
É, eu esperava o Sport jogando um pouco mais. Pegando um jogo desse como de sábado e criando mais oportunidades, fazendo mais. Criando mais jogadas, mais triangulações, enfim. Apresentando mais opções melhores de jogo ofensivo, sobretudo, porque defensivo é
coletiva individualmente, né?
Defensivo não chega nem a ser incomodado, praticamente, mas ofensivamente você espera um pouco mais,
tanto quando aspecto coletivo como individual.
Sim, exatamente.
Ninguém ganha uma bola, ninguém exatamente. Dá um drible, pô.
E até traçando um paralelo, por exemplo, a gente vai falar aqui ainda mais na frente de outros times do G7, né? E não é o Sport, porque o cara olha assim e diz, ah, mas Bahia se enroscou, né? Vitória se enroscou, mas se enroscou e estão sendo muito criticados, duramente criticados, por isso, sobretudo Bahia, que a gente vai lá na frente. Mas, por exemplo, Ceará pegou, atropelou. Eu esperava que o Sport, em algum momento, pegasse seus adversários, sabe, um adversário como Afogados, na Ilha do Retiro, dando um desconto lá para o Flamengo Arco Verde, mas que atropelasse o Afogados.
Era jogo para 5-0.
E não vi isso, não vi isso. Vi, e eu digo, podia ter sido o jogo, o mesmo placar, 2-0, E eu podia ter tido essa sensação. O Sport se impôs e atropelou o adversário. Mesmo que tivesse 2-0 ou 1-0. Lucas, a bola não entrou por um detalhe ou outro, mas o time engoliu a Afogados. Era o mínimo isso.
Cássio, o Sport perdeu do América ano passado ou ano retrasado?
2016.
Ano retrasado, né? Que era Danilo Fernandes o goleiro ainda.
43 anos que não perdia.
O Sport perdeu um caminhão de gols contra o América.
Foi, não é o jogo de Túlio de Melo que foi esculhambado?
Eu acho que é o jogo de Túlio de Melo, né? O Sport perdeu um caminhão de gols. E perdeu de 1-0 do América. Esse jogo do Afogados, pra mim, eu não vou dizer que é pior e tal, mas. Porque a defesa se segurou ali, mas não jogou nada. É muito nulo o futebol. Foi muito preocupante o futebol do Sport. E me chama a atenção outra coisa. O Sport passou 2017 inteiro falando que precisava de um meia-meia. Até porque Diego Souza vinha sendo deslocado pra jogar mais na frente. Mas existia Diego Souza. Agora o time já começa o ano de novo sem um meia. Marlone não é um meia clássico, não é um meia para jogar pelo meio. Ele rende menos pelo meio. Você pode ter Marlone jogando pela esquerda aberto.
Everton Felipe ainda vai levar um tempo.
Everton Felipe pode ser esse jogador, mas é 16 de março.
Mas ele é esse jogador?
Everton, acho que sim. Everton, eu prefiro ele no meio.
Eu gosto dele okay.
meio
também.
Everton, eu prefiro ele no meio.
Ou seja, a solução, teoricamente, está em casa.
É da afirmação de
Everton. Ele vai ter que esperar 2 meses para ver a solução.
Um mês e meio ainda para ver a solução. Só que não pode, Rafa. Não, é isso que eu estou dizendo. Essa é o que está sendo encaminhado. Você vai se arrastar até 16 de março assim. E
Gabriel
depois.
Não joga, não?
Também assim. É o que eu estou falando, Lucas. Marlone pode dar conta? Pode. Gabriel pode dar conta? Pode. Você pode também trazer os dois, inclusive. Que Nelson não tá tão nesse esquema. Nesse 4.
É, com dois abertos.
Com dois abertos. Ele não joga tanto. Varia o 4-4-2. Então ele pode fazer o meio-campo com Marlone e Gabriel. E Rogério e André na frente. Mas Rogério também já não é. Rogério já funciona melhor aberto. Então, tem uma
vai
série.
Vai acabar sendo Tomás.
Tem uma série de problemas aí, exatamente. Aí você vai começar se apoiando em Tomás.
É preocupante.
É preocupante. É perigoso. É o que eu tô falando. Vai ter jogos aí pelo meio, jogos perigosos. Talvez o do Santos do Amapá tenha um grau de dificuldade semelhante aos que o Sport vem tendo. Mas depois você vai pegar um Confiança ou um Ferroviário do Ceará num jogo único na Ilha do Retiro. Você não pode ter margem de erro nesse jogo. Você não pode deixar um jogo desse chegar aos 20 do segundo tempo 0-0. Porque a chance de ir para os pênaltis é enorme. Então, assim, tem que ter imposição. É um time de Série A. Um time de Série A tem que se impor. E aí, eu estava comentando o seguinte, numa conversa lá no trabalho. Enquanto você não tem um meia, fica difícil analisar Rogério plenamente. Fica difícil analisar Marlone. Porque tá todo mundo tendo que se desdobrar um pouquinho para tentar fazer uma função que o Sport não tem esse jogador. Contra o Afogados, justiça seja feita. Como não teve Anselmo, Fabrício foi mal de volante e Pedro Castro não, como você falou, não consegue convencer.
Foi mal o Fabrício também.
Foi achei, muito mal o Fabrício volante. Muito mal.
Volante.
Eu, assim, é um cara que a gente aposta e tal, mas foi muito
mas
mal.
Acho que tem que continuar apostando.
Também acho.
Sobretudo no pernambucano.
Você tem Neto Moura para tentar dar mais uma chance, você tem Thales, você pode rodar essa vaga aí dos meninos.
Quem foi, meu Deus, que fez o comentário? Foi Tito. Tava lá no jogo, e aí Tito, sobrinho de
Celso.
De Celso. E ele fez assim, ó, sendo bem sincero.
Não é sobrinho, não.
Sobrinho não, cunhado.
Cunhado. Tem idade de ser sobrinho.
Ele disse, ó, sou muito mais. No momento do jogo ele olhou assim, sou muito mais. Ali naquele cantinho, ele fica ali nas cadeiras, né? Ele disse, sou muito mais Thalisson do que esse Pedro Castro aí. E eu concordei com ele. Entre Thalisson e Pedro Castro.
A bruca de Thalisson.
Quem diria,
A bruca de
Thalisson. Quem diria?
Mas não é quem diria não, Rafa. Porque as posições que Thalisson foi acionado ano passado, a forma sistemática como ele foi acionado.
Luxemburgo, né?
Luxemburgo criou outro pé. Assim, foi uma sabotou, de certa forma, até chamuscou a imagem de Thalisson antes de que você
pudesse. Criou irritação em relação a Thalisson, que não existia.
É um jogador que tem potencial. É.
Mas assim, para trazer um jogador com uma característica. Que não é difícil no mercado. Veja, a característica de Pedro. O estilo de jogo de Pedro Castro. Não é um estilo difícil de encontrar no mercado. E, sobretudo, não é das mais interessantes também. Um cara assim, que tem um giro, que roda a bola, que preenche o espaço, não dá aquele bote, mas não tem, tem um nível de um acerto de passe, até porque são passes mais curtos também, não tem uma enfiada de bola, tem uma distribuição de jogo. Vocês terminam o jogo, vai ser um cara que a bola passa várias vezes por ele, o índice de acerto de passe deve ser alto, mas que não é um...
Serginho, né?
Hã?
Estilo Serginho.
Não, o Serginho errava passe. Não é, né?
Não, mas é...
Ele tá errando muito também.
Tá errando muito. É o que ele
não, mas é o que
é o estilo limpador de jogada, é o organizador de jogo.
Não acho que ele... Não acho...
Ele é mais técnico do que o Serginho.
Eu concordo que...
Mas ele...
Que desenterrado
aqui. Não mostrou nada até agora.
Nada. E assim...
Não, veja.
Ele pode vir a mostrar... Numa outra formação de meio de campo, que seria.
Mas tem característica de clube, Fred. Por exemplo, no momento onde o Sport passa a remontar o elenco. E, por exemplo, Diego Souza é um cara que ficava. Se reclamou da mobilidade dele no final do eu discordo. Mas foi uma queixa recorrente. Sobre isso, o Sport precisava ser um time mais aceso. Por exemplo, você já fala de Everton Felipe, é um cara que vai dar uma dinâmica melhor, tudinho. E a rotação de Pedro Castro não é de jeito nenhum para essa remontagem. É. Não, mas pelo contrário, é tão diferente que eu conseguiria enxergar se ele fosse o cara para entrar no jogo para diminuir a rotação do jogo. Tipo, o jogo tá assim, tu vai entrar aqui, tu vai pegar essa bola, tu vai
trabalhar, prender,
vai trabalhar, tu vai, a gente precisa desacelerar esse jogo. Se ele fosse para fazer isso aí, eu disse, pode ser, mas no momento onde ele entra de titular, ele já conduz esse ritmo, que é um ritmo que eu particularmente não gosto, historicamente eu não gosto do Sport dessa forma.
E esse é o problema, porque Pedro Castro está confirmando o temor que se tinha dele, que era ele continuar assim. Tá, é o que eu falei, assim, eu hoje sou bem crítico a Pedro Castro, não gostei das atuações, todas muito abaixo, talvez essa tenha sido a melhorzinha, porque o Sport precisou trabalhar mais a bola, né, porque o Afogados estava muito atrás, ele fez a bola girar uma coisinha, mas meu temor era esse. E talvez, é isso que eu estava dizendo quando o Cássio entrou, talvez, tendo dois volantes, você escalando Pedro Castro para, num determinado jogo fora de casa, por exemplo,
fazer o terceiro homem,
talvez ele renda um pouco mais. Mas eu não imaginava...
Mais avançado. Porque aí ele não fica com a saída de bola. Né?
Eu não imaginava... Quando esse elenco estava pronto, eu não imaginava ver Pedro Castro começando o ano de titular e começando o ano de titular como volante. Eu realmente não imaginava. Eu preferia ver Anselmo e Fabrício. Fabrício foi muito mal contra o Afogados, mas eu preferia ver Anselmo e Fabrício.
Talvez ele seja melhor aproveitado como meia, realmente, do que como volante.
Eu preferia ver hoje Anselmo e dar uma nova chance a Neto Moura, deixar Thaleson jogar, porque assim, eu acho que Pedro Castro não pode ser volante na Série A. Com aquela pegada frouxa.
Eu prefiro o Thaleson.
Eu acho que ele não pode ser volante. Então, assim, o Sport precisa contratar um volante. E Richelli dificilmente vai ficar.
Claro que precisa.
Richelli era a solução, obviamente. Você tem Richelli e Anselmo, você está resolvido.
Com Richelli precisa contratar outro.
É isso que eu ia dizer. Mesmo com Richelli, você precisa ter mais um.
Precisa.
Sem Richelli, você vai precisar ter mais dois. E é dois volantes de alto nível. Eu ainda risco mais, quer dizer. De altíssimo nível.
Porque tem a lacuna de Patrick.
E Richelli.
Exatamente.
E vai ter a... Vê só, Richelli, Patrick foi pro Inter. Já
não, aí tá... Não, na verdade é um, assim, porque um já tem Anselmo, né? Em nível de
titularidade. Mas pode ser Richelli ficar. Mas você não pode ter dois volantes, você tem que ter
não,
três.
Veja,
se Richelli ficar, né, cara?
Sim. Não, mas, mas eu tava me referindo à titularidade.
Não, titular só jogam dois, mas eu preciso de três.
Sim, mas eu pensei que você tava desconsiderando Anselmo.
Não, é Anselmo e mais dois. Volante numa Série A. Você só joga uma Série A se você tiver pelo menos três grandes volantes. Três grandes volantes. O Sport tem um que está jogando como grande volante. Nem veio para... Assim, foi surpresa o rendimento dele, mas desde o ano passado, Anselmo, eu considero um volante de Série A.
Série A.
Mostrou. Patrick e Richelli são volantes de Série A. Mostraram isso. Richelli há muito tempo, jogou mal ano passado, mas todo mundo sabe o que é. E Patrick foi muito bem no Sport. Você vai precisar de dois volantes aí quando o Richelli for negociado e deve ser negociado. Então, para mim, é crítico aí. O Sport precisa contratar. Não pode parar. Não pode parar, porque essa armadilha, vou dizer, acho que eu já falei isso lá na parte do Santa. Essa armadilha do calendário de ano de Copa é perigosa. Ah, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Já é abril. Já, é muito rápido.
E começa o campeonato.
E aí começa o campeonato brasileiro, e é muito rápido. E é jogo em cima de jogo até a Copa do Mundo.
E se esperar a Copa pra remendar.
Aí acabou, já tá no meio do campeonato.
Exatamente, mas se você vai olhar a tabela, tem muita rodada antes da Copa.
Já vocês citaram aí Richelli? Alguma novidade sobre o caso de Richelli? Vai, não vai, fica, não fica, como a recuperação é que ele dele.
Tava machucado, né? Não jogou.
Mas aí é Miguel.
Né?
É Miguel. Richelli só vai jogar quando tiver a situação definida. E a verdade é que apaziguaram os ânimos, mas Richelli quer sair e o Sport quer que Richelli saia. Só que sem perder dinheiro. Mas a tendência é que Richelli seja negociado ainda essa semana. Eu acho que se não
a
for.
A última notícia foi Atlético Mineiro.
É, né? Eu acho que se ele não for negociado essa semana, aí começa a ter uma possibilidade de fato, assim, ó.
Vai jogar.
Porque fechou a porta lá da negociação com o Inter.
Ele, inclusive, Fred, já deu uma declaração nesse, no sentido de que acabar com esse negócio de que eu não quero jogar no Sport. É. Né?
Ele já deu uma declaração dessa. Os ânimos foram apaziguados. Porém, no fundo, ele ainda quer sair, ainda prefere sair, e o Sport ainda prefere que ele saia. Por tudo que aconteceu, pelo clima, eu, sinceramente, agora, eu já não acho mais, não. Depois dessas partidas de Pedro Castro, por não enxergar mais no mercado um volante que possa vir suprir, eu seguiria com o Richelli. Porque Juninho do Bahia, que foi pro Ceará, era um cara que poderia ser muito útil para fazer segundo volante, até o terceiro homem de meio de campo. O Sport não aceitou os termos e o Bahia fez a negociação com os termos para o Ceará, que não eram os mesmos termos para o Sport. Ok, direito do Sport. Mas o mercado está muito ruim. Quem é o volante que você vai trazer? Se tem o Adilson sobrando lá no Atlético Mineiro? Tem. Mas é o primeiro volante. Eu traria. Porque, como eu falei...
E o Oswaldo tá querendo, né, Richard?
É o que eu falei. Você precisa de dois. De três. Se Richard sair, eu preciso de mais dois. Então, assim... Ah, já tem o Anselmo primeiro volante, você vai trazer a Dilson? Eu traria. E aí você só precisa de mais um segundo volante. Porque o Anselmo, se necessário for, até joga um pouquinho mais para frente. Então... E você já tem o Pedro Castro, você tem os volantes reservas do Sport, os meninos, tem essa característica um pouquinho mais à frente, então já que a Dilson está sobrando o Atlético Mineiro, eu traria, sobretudo se a negociação do Sport for com o Atlético. Mas é urgência para o Sport, urgência. Um meia e dois volantes. Richelli pode ser um. E quando eu falo esse meia, não é esperar Everton, é trazer um meia para que Everton... Para que o time tenha fluxo, né? E um meia mais decisivo. Para que existam opções de jogo. A gente vai falar do Bahia daqui a pouco.
O jogo não flui, né?
O Bahia contratando para o banco de reserva. O Sport não pode também. Eu acho aceitável que o Sport tenha começado 2018 segurando um pouco os gastos, remontando o time, procurando outra linha de trabalho. Acho aceitável. A urgência que a gente comenta para Santa e Náutico não é a mesma para o Sport. A gente sabe que o Sport tem um caixa para investir, sabe que o Sport vai trazer ainda jogadores para a Série A, sabe que esse time do Sport é suficiente, jogando melhor do que jogou contra Afogados, encaixando algumas peças, é suficiente para passar das fases da Copa do Brasil.
Eu acho que são necessárias. O Sport não jogou ainda, Fred, 60%.
Não, acho que não jogou.
Não jogou.
50%.
Não jogou.
O jogo está jogando 30-40.
Agora, já que o Sport, estão falando que o Sport não jogou 50% ainda. Mas não ter sofrido gols em dois jogos é um ponto positivo. Esses dois times não dá para ser comparado.
Eu acho irrelevante nesse.
Eu também
considero irrelevante.
Porque é muito. O nível dos adversários. Do que o Sport jogou até agora, muito fraco.
É irrelevante.
Não foi nem dos melhores do interior. Se ainda tivesse pego um Central. Um Vitória,
Caruaru,
Salgueiro. Sabe? Um Salgueiro. Mas não, nem isso.
Meu amigo, veja só. Só vou lembrar aqui um detalhe. Eu assisti Vitória e Salgueiro, tá? E o Vitória foi bem melhor que o Salgueiro.
O Salgueiro vai ter um ano aparentemente ruim também.
O Mondragão, o Carcará sim remontou o elenco.
Mondragão trabalhou pesado. Eu não lembro o nome do número 9 do Vitória, mas o cara perdeu um gol. Que se o Globo Esporte mostrou hoje, é pro cara dizer assim, ó, vai pro inacreditável. O cara é ele, Mondragão. O jogo foi escolhido do canto.
Jogo na Arena Pernambuco, mando do Vitória, onde.
Mondragão era o nome de furacão da porra também, vice.
Não, mas não podia ser.
Então, daqueles que não pode ser.
Tem que ser Maria.
Tá vindo Mondragão aí.
Não pode ser, mas tá vindo furacão Mondragão.
Porque, então... por exemplo, vê como é o lance. Rafael falou de um gol perdido, mas o cara que tá ouvindo em casa não conhece assim, o cara se assusta. Perdeu um gol na frente de Mondragão, o cara respeita.
Respeita.
Qual foi o público?
374. Anunciaram,
né? Foi o menor?
Não, o menor é 354. Por isso que eu não sei atrás.
Aí, é mas... do Timber.
É?
Do Timber.
Do Náutico e América do Natal. Uma volta levou, do Brasil. Levou 3-0 na ida, aí na volta estava muito difícil. E ainda venceu 2-0 na volta, faltou um gol. É, o Vitória vai. O Carneirão foi vetado. O Vitória está mandando na Arena Pernambuco, mas é o manda do Vitória. O Vitória escolheu a Arena Pernambuco. Aí domingo é Vitória e Náutico. Não é inversão mando de campo. O jogo vai ser na Arena Pernambuco. Mas comando do Vitória. E pela lógica, a torcida do Náutico tem que ficar atrás do gol. A torcida prêmio ali é a turma de Vitória do Santo Antão.
Para fechar o esporte, Rafa, a gente está falando meio de campo. Hoje existe um debate interno no esporte sobre Giovanni Augusto. É um nome que está na pauta do esporte.
Se for muito caro, continua procurando aí.
Está na pauta do esporte, mas não é que assim, o esporte quer Giovanni Augusto oficialmente. Dentro do esporte, se discute o nome de Giovanni Augusto com lados, com opiniões divergindo um pouco. Acho o nome bem interessante, tá? Eu acho que é o meia.
É o meia que tu queria?
Eu no atual cenário, eu aceitaria.
Não tem tantas opções.
Tá difícil,
mas não acho.
Eu tenho um nome que eu gostaria bastante, mas precisa de uma triangulação aí, e o problema dessa triangulação é que os dois clubes da triangulação querem Richelli. Se...
Mas se tá pra sair,
não é, mas é possível. Não, seria o seguinte, se o Inter tivesse hoje o controle de Valdívia, eu acho que poderia tentar algo com Valdívia. Ou se o Atlético tivesse o pleno controle de Valdívia, você poderia tentar envolver Valdívia nessa transação. Valdívia é reserva do Atlético Mineiro, entrando cada vez menos. Então, só que o Atlético tem um contrato com ele até o meio do ano, não tem aquela coisa do Inter pedir ele de volta, está preso, e aí não tem como você envolver Richelli, porque o Inter cederia o empréstimo, já emprestou dois jogadores para o Sport, emprestaria mais um, sendo que essa negociação você está perdendo o jogador que era o que você estava atrás. E assim, Valdívia eu acho que seria um nome interessante para encaixar nessa dinâmica. Aí você vai dizer, Valdívia nem é o meia-meia. Não, de fato não é. Mas joga pelo meio.
Joga.
E aí você fica só com gente rápida. E você faz um quarteto ofensivo
com rápido. Um cara ali com o freio de mão.
Pedrão.
Ah, o Pedrão vai sair desse time.
A última ali, tan, e o cara ali aqui, ó. Ah,
Pedrão, cara. Pedrão vai sair desse time.
Mas não eu gosto do nome de Giovanni Augusto. Eu acho que é muito perfil, eu acho que fica um time mais rápido mesmo.
É.
Em relação do ano passado, né?
Tem só pra imaginar aqui, existe um terceiro nome? Tipo Giovanni Augusto, Valdívia.
Só pra ser muito claro. Ah, de elocubração?
Sim, considerando todo o contexto de mercado de
opção. É, só pra separar. Giovanni Augusto existe esse nome daí.
Mas
Valdívia é só a visão minha.
Eu entendi, eu tô perguntando, mas tem algum terceiro nome?
Tem um nome que Cauê defende muito, né? Mas precisa de um investimento, de uma contratação complicada, porque é o jogador do Porto.
Que de Portugal, não é de Carolo, não.
Isso, de Portugal, que é Juan Quintero, colombiano. Seria um ótimo nome. Ele até recentemente foi oferecido a um clube brasileiro aqui. Eu lembro ter lido essa notícia. Mas não é simples, né? Não é contratação simples. Não vai vir. Estou aqui falando porque Cauê citou. Não vai vir. Não sendo Giovanni Augusto, não consigo assim identificar. Teria que esperar o mercado rodar um pouquinho para ter uma oportunidade. Por isso que eu defendo, inclusive, que eu não tenho opinião lá dentro, mas se eu tivesse na divisão, eu diria pelo sim em relação a Giovanni Augusto.
Bom, galera, então, escuta essa música aí. Vocês estão ouvindo aí Belmarx no fundo, porque é uma das atrações do Parador, meu amigo. Isso mesmo. Aquele camarote fica ali, pertinho do Marco Zero, e a edição 2018 promete, viu? No dia 11 de fevereiro, domingo, tem projeto Tardezinha com o Tiaguinho.
A patroa que é aí.
Esse eu também quero. Dia 12, na segunda, tem Aviões Fantasy com chão de aviões. Tem que ir fantasiado, viu, galera? Não foi fantasiado, não fez nada. Tem que ir fantasiado. E o dia 13, na terça-feira, só as antigas como essa. Você tá vindo aí com o Belmarx.
Terça de carnaval, terça
gosto. O cara vai tocar as suas antigas. Um abraço pro nosso amigo Joaquim, que ano passado foi pra esse show. saiu de lá feliz demais, gostou, mas esse ano o carnaval dele é só trocando fralda, que eu tô sabendo.
Eu vi, Bel, fui naquele bloco daí do sábado aqui na Zona Norte, né, Vila de São Antônio.
Foi uma prévia, né?
Foi. No trio lá, Bel.
Não, eu tô dizendo, foi uma prévia do Parador, né?
Uma prévia.
Tu ele, tava ali mesmo?
Não foi o show só nas, o show nas antigas, que é esse só as antigas. E certamente esse show nas antigas, só as antigas é melhor, porque... É o
tocou
Bel,
uma música inédita.
Tocou uma música inédita 20 vezes, inclusive. Essa música irritou profundamente. Porque.
É pra assim, pegar, poxa, pra ser chiclete.
Não, mas o problema é o seguinte, veja só. A música nova é legal. É legal, mas tipo. O pastor não conhece ainda.
Por isso que tocou 20 vezes.
Não, detalhe, veja como foi a história. Foi o seguinte: ele disse que essa música ele fez recentemente. O cara mandou pra ele recentemente. No avião. Ele mostrou aos caras da banda e disse que vai gravar lá no Recife. Diz que ele achou a música do caralho.
Isso aqui é o podcast
do H-Menu. É o intervalo. Aí ele falou assim, ó. Ensaiaram e iam tocar pela primeira vez no trio naquela hora. Isso o trio tava parado ainda. Aí ele ensinou o refrão a todo mundo. A turma decorou lá o refrão. Ele disse, gravando, viu que eu vou gravar aqui, vou mandar pra rádios amanhã.
Meia transmissão live da história.
Aí gravou. Aí terminou assim, agora de novo valendo. Aí tocou a segunda vez. Aí o trio saiu. Aí tocou as quatro músicas, voltou pra essa. Aí de novo. Aí mais na frente, de novo. Teve uma hora que ele falou, ó, o trio não passava mais lá pelo fio, porque não tinha mais pronto. Teve que parar, faltando ainda 30%, 20%, teve que parar, porque o trio não dava mais. Dizia, ó, vou tocar o resto aqui parado mesmo, porque não tem como passar do fio. Vou tocar aí mais três músicas agora. A primeira, de novo, a turma chega e fala, porra, você chega e ouviu? Aquele sozinho assim, tá de brincadeira, bicho.
Veja só, pelo menos no dia que, do lado do Parador.
Só as antigas. Ele só falou, as antigas. O próprio Bel falou, disse, olha, no Parador é o show só as antigas.
Esqueça
louco por
essa,
esse show.
Esqueça essa.
Mas acho que no final ele vai botar um bônus track pra galera. A galera já decorou lá no evento de São Paulo.
A patroa pirou.
Mas isso aí, meu amigo.
Fechou, eu decorei. A patroa pirou, fechou a porta do quarto e não quer mais fazer amor.
Ai! Então, galera, é isso aí, ó. Últimos ingressos, terceiro lote. Corra, garanta o seu. Porque se demorar demais, meu amigo, vai ter que ficar lá de fora escutando na sem
ponte,
ver ninguém.
Dá. Na ponte?
Na ponte dá pra ouvir. Dá pra ouvir, mas a turma quer estar lá dentro, rapaz. Tem que ver, porque...
Na ponte o cara assiste o show.
Porque é tem bar prêmio. Assiste não, escuta.
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 É, não vê não.
Ou tem bar prêmio.
O cara joga. O jogo. Joga o show.
Na ponte é abrir.
É isso aí. Parador 2018. Bom, galera, mas a gente estava escutando aqui Bel Marques, porque vai fazer uma ponte mesmo para a gente chegar ali em Salvador. Vamos escutar aqui o que nosso amigo Vitor Vilar tem a falar sobre o time do Bahia, que até o momento não ganhou na temporada.
Nem empatou.
Vamos escutar aqui um pouquinho.
Fala, galera do podcast 45 Minutos. Prazer participar mais uma vez do programa de vocês. E pode sempre contar comigo aí para falar de Bahia e Vitória. Falando primeiro sobre o Bahia, que estreou contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste em casa, perdeu de 1 a 0. Depois enfrentou o Bahia de Feira, fora de casa, em Feira de Santana, quase aqui do lado de Salvador, uma hora de viagem, perdeu também de 1 a 0. O que é que o Bahia apresentou nesse início de ano, até agora? Bom, o estilo de Guto Ferreira já está muito presente no Bahia. É um time que a gente chama aqui na Bahia até de afobado, porque é um time que corre muito, tem muito volume, pelo menos contra o Botafogo da Paraíba. O time mostrou isso, muito volume, os jogadores desarmam, pressionam muito à frente. Tem já essa característica, é uma característica boa, foi assim que o Bahia ganhou em casa várias partidas na Série B de 2016, depois na Copa do Nordeste 2017, mas falta um contraponto a isso. Essa é uma conclusão que a gente está chegando nesse início de ano, pelo menos. Porque no time que fez sucesso naquela Copa do Nordeste de 2017 com o Guto, você tinha a velocidade, esse desarme à frente com o Edgar Júnior, com Zé Rafael, que é ótimo de desarme, com Regis, essa velocidade, essa intensidade no ataque, mas você tinha o contraponto que era a Lione, que era um jogador que conseguia organizar mais o jogo, conseguia pensar mais, jogador mais cerebral. E esse jogador hoje está faltando ao Bahia. A gente tem até informação aqui, Fred fala que lê muito o Correio 24 Horas, que é o jornal que eu trabalho. Aqui no Correio a gente já soltou a matéria com o repórter Bruno Queiroz de que a Leone está chegando para o Bahia. Então, pode ser até um reflexo, de certa forma, desse início de ano ruim do Bahia, com duas derrotas, 0% de aproveitamento. Pode ser uma resposta da diretoria que detectou essa falta também desse jogador e está trazendo o Alione de volta. O Bahia que, na verdade, nunca desistiu de Alione. Alione sempre esteve no plano do Bahia, até o Bahia reservou a camisa 8. E o Bahia sempre tentou, mas o Palmeiras queria testar ele, observar ele nesse início de ano. Agora o Palmeiras nem escreveu ele para o Paulistão, está voltando para o Bahia. Então pode ser o contraponto que o Bahia precisa realmente. Se você for ver o time que jogou nessas duas partidas, você tinha Zé Rafael de um lado, Elber do outro. É praticamente um espelho. Esse é o diagnóstico que a gente teve desses dois primeiros jogos. Os dois são muito velozes, os dois têm uma excelente... atacam bem, chegam bem ao ataque, conseguem se livrar dos marcadores com facilidade, mas têm dificuldade de fazer gol, de chegar na área e finalizar com tranquilidade. Uma outra coisa que ficou muito clara no Bahia é justamente isso, a dificuldade de fazer gol. A gente até brincou aqui em Salvador de que o Bahia está cheio de quase gol no ataque. O próprio Edgar Júnior, que terminou o ano muito bem no ano passado, ele não tem assim de histórico, um histórico tão grande de artilheiro. Ele fez muitos gols no Bahia no ano passado, mas o histórico dele não é exatamente disso. Zé Rafael também não é um jogador que, inclusive, no Bahia já passou por momentos ruins de jejum de gols. Elber saiu do Cruzeiro também por conta disso. É um jogador que tem muita velocidade e habilidade, mas não é muito de fazer gols. Nesse caso, também o Bahia está procurando um centroavante, já está com o Kaique aqui no Fazendão, e deve ser, talvez, uma solução a isso. Por outro lado, uma coisa que a gente não esperava nesse início de ano é uma defesa do Bahia extremamente frágil, extremamente frágil. No primeiro jogo contra o Botafogo da Paraíba, Botafogo sai na frente com 5 minutos de jogo numa falha de Thiago. Thiago saiu mal, deu uma famosa pichotada, a zaga do Botafogo, o ataque do Botafogo aproveitou e abriu o placar. Contra o Bahia de Feira, foi uma partida em que um atacante chamado Robert, do Bahia de Feira, ele tem ali no máximo 1,70m de altura, ganhou bola aérea em cima de Thiago, que tem quase 2m de altura, 1,90m de altura, vamos lá. E do garoto Everson, que é da base do Bahia, mas que é um zagueiro com muito futuro. Robert pegou pelo menos umas duas bolas nas costas da defesa do Bahia. Teve outras jogadas também que a defesa do Bahia mostrou muita fragilidade. O pênalti que resultou no gol do Bahia de Feira foi um pênalti de Edson numa jogada infantil. Então, a zaga do Bahia, que era tida no ano passado como talvez o pilar do time, era o que dava tranquilidade para o time jogar mais à frente, com mais liberdade, aquela zaga com Lucas Fonseca e Thiago, começou o ano muito, muito vacilante. Hoje é um ponto de preocupação, ao ponto da torcida, depois dessas duas primeiras atuações, começar a perguntar aqui para a gente, da imprensa, né? E também observar com mais atenção a situação do Douglas Grolli, que veio da Chapecoense, jogador que pertence ao Cruzeiro, se entraria ou não, teria vaga ou não como titular. Então esse é o diagnóstico do Bahia. O Bahia começou muito mal o ano, com duas derrotas. Eu acho que nada explica isso. Um time com o investimento que o Bahia fez, há uma expectativa muito grande em cima do Bahia, que fez 12 contratações, por baixo aí, o número varia a cada dia, mas é por baixo umas 12 contratações. Então havia uma expectativa muito grande em cima desses jogadores, do novo time do Bahia, da volta do Guto Ferreira, e o Bahia começou com duas derrotas. Muita gente já começa a questionar também o trabalho de Guto Ferreira, mas talvez não seja ainda para isso, né? Não seja ainda o momento disso, porque Guto, ele começou no Bahia também em 2016, perdendo jogos, empatando em casa, perdendo fora. Foi muito mal o começo dele, depois o time engrenou, principalmente em casa. E no próprio Internacional, ele começou muito vacilante também, depois o time engrenou e conquistou acesso. É um pouco do trabalho de Guto. Eu acho que por conta dele ter um time, exigir do time muita intensidade, como eu disse, marcação lá no alto, correria, muita gente até fala que o time é afobado, como eu disse, os jogadores acabam demorando um pouco para entrar no ritmo, para se encaixar no time do jeito que Guto gosta que jogue. Então, esse é mais ou menos o diagnóstico do Bahia. O Bahia continua se reforçando, mas talvez precise agora se reforçar nos pontos que tem demonstrado de deficiência, como o caso de Alione, que deve estar chegando para dar um contraponto a esse estilo de velocidade, de intensidade que o Bahia tem demais, mas está faltando alguém que organize mais o jogo.
Rafa, antes de a gente fazer uma análise do que a gente viu do Bahia, em cima também do que o Vitor falou, quer dizer a ele que não só eu leio o site em que ele trabalha, que é o Correio 24 Horas, todos os dias, e leio mesmo, a leitura entrou para a minha lista, como também assisti hoje uma live que eles fizeram antes da gravação da edição 22 do podcast Bate Pronto Podcast, né, arroba Bate Pronto Pod, que eles estão começando lá o trabalho lá em Salvador. Vou ouvir essa edição, que inclusive é a primeira impressão de Bahia e Vitória. A gente está fazendo aqui uma primeiras impressões dos sete, né, do G7 do Nordeste. Eles estão aprofundando mais em Bahia e Vitória. E de fato eu tenho acompanhado de perto o trabalho deles lá. E como vocês já ouviram aí, é uma opinião muito, muito aprofundada, muito mergulhada. E é por isso que a gente abriu a porta e a porta vai estar sempre aberta. Esse intercâmbio é importante, porque quanto mais gente tiver falando do futebol do Nordeste, que todas as vezes que a gente faz aquele programa de início do ano de mercado, a gente cada vez mais compreende como um futebol só, né? Bahia, Sport, Vitória, que recebem esse aporte financeiro maior, eles acabam formando um bloco que, se você for ver hoje na prática, é um bloco muito mais coeso do que um bloco Sport Náutico Santa Cruz, que é um bloco geográfico e tradicional. Mas um bloco de mercado é um bloco Bahia, Sport e Vitória, com o Ceará.
Aumente nessa temporada.
É isso que eu estou dizendo. O Ceará, ele é o time que orbita, como já foi o Santa em 2016. Quem dos outros estiver na Série A vai orbitar.
O Santa que em 2016 pagou R$220 mil a Grafite, e que em 2018 pagaria R$20 mil a Grafite.
Ou seja, debateu.
Enquanto, se fosse um desses três que você falou, e nessa mesma situação estaria pagando mais para um. Enfim, como a gente já gravou vários podcasts sobre isso. Agora, só sobre o comentário de Vitor. Rapaz, o Bahia está apanhando para todos os genéricos, né? Meu amigo perdeu já do Botafogo da Paraíba, Bahia perdeu do Bahia, ainda vai pegar o Fluminense de Feira, ainda tem o Vitória da Conquista, meu amigo.
Cara, que se for.
Tá na hora de acordar. Assim, esperar acabar, passar o genérico aí pra começar.
Eu acho que o Bahia.
Não vai mudar. Greia parte. Deve passar na. Salvo uma grande zebra. Deve passar na fase de grupos da Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, então, pelo amor de Deus.
O que chama mais atenção é porque.
Só chateia, né?
A expectativa era muito grande, né? Em torno do Bahia. Ainda é muito grande em torno do Bahia.
Treinador.
E aí foi o pior dos cenários que se podia imaginar, né? Duas derrotas nos dois primeiros jogos. Uma delas, uma derrota, até certo ponto, grave, né? Estreia temporária contra o Botafogo, um jogo que esse valia muito. Valia
em
muito.
Em casa, na Fonte Nova.
Em casa, e, enfim. Até porque o Bahia jogou, obviamente, todo titular contra o Botafogo. E no Baiano, contra o Bahia de Feira, poupou apenas três jogadores, né?
Isso, poupou Lucas Fonseca, zagueiro, Nilton, volante, e Edgar Júnior, atacante. Mas são substituições pontuais que não são determinantes para uma criação, por exemplo, que foi onde se mais reclamou do Bahia contra o Bahia de Feira.
E aí, assim, lá não tem essa conversa de... Porque até por peso da Copa do Nordeste aí, né? A gente fica vendo certa benevolência aqui, por exemplo, com esses jogos do Sport, esses primeiros jogos do Sport. A vaia que se ouviu na Fonte Nova ao fim do jogo contra o Botafogo, meu amigo, foi uma senhora vaia.
E que jogou melhor contra o Botafogo do que contra o Bahia de Feira.
Mas quem quis saber que era o primeiro jogo? Não teve essa conversa, não. A expectativa é muito grande em cima do Bahia, e até agora o Bahia mostrou um futebol muito abaixo do esperado.
Ô Lucas, quando a gente pediu para Vitor participar desse programa, um dos motivos foi que Bahia, esse jogo dos dois Bahias, ele não entrou na grade do Premier. Esse jogo não estava na grade, passou na TV aberta para lá e não entrou em nenhuma grade aqui do PFC.
Mas só já o contrato do Campeonato Baiano é semelhante, é quase regra, assim. Mas o Pernambucano também é dessa forma. Os jogos da Globo Nordeste lá em Rede Bahia, né, em Salvador, Rede Bahia, São partidas diferentes. O único momento contratual onde as partidas batem são as duas finais.
É exatamente isso, Cássio. Por isso que não passou pra cá. Porque como foi o jogo de lá do domingo...
Não, porque eu pensei que você estivesse falando como se tivesse sido
não, uma exceção. Não, não passou. Tanto que o Vitória depois passou. Eu assisti o jogo do Vitória contra o Juazeirense. Então, assim, a gente assistiu, inclusive, junto aqui, Bahia e Botafogo, e nós não tínhamos a referência desse jogo do último domingo do Bahia, porque não tinha como ser assistido. Eu só vi os melhores momentos lá no site do Globo.com, que tem aqueles lances que você vai assistindo. Sigo hoje vários perfis, né, e sempre faço questão de ler para ver a opinião do torcedor. É, tem o Matheus, que é um torcedor, está sempre em contato com a gente. E a maioria bate na crava que essa atuação foi muito pior. O gramado explica um pouco, o calor é um ambiente ruim, mas tem alguns pontos desse Bahia que é importante você dar uma pincelada aí, como o Vitor já fez, mas a gente, até porque são jogadores que nós conhecemos por terem jogado aqui em Pernambuco, que é o seguinte: o Bahia, ele está entrando armado com Regis no meio, do meio de campo para frente, está falando Regis no meio, Zé Rafael na direita, Elber do outro lado, né, os dois abertos, e o time titular seria com o Edgar Júnior na frente, nesse domingo foi o Broca. Elber não é um jogador que define jogo. A gente acompanhou ele de perto aqui no Sport. É um jogador útil para o elenco, sim, mas não é um definidor. Não é um cara que chama a responsabilidade, verdade, e define o jogo.
A gente falou várias vezes que do quadrado do Sport, daquela campanha da sexta colocação, encaixou, mas era visível que ele era o elo
mais fraco.
Mas assim, bem mais fraco.
Bem mais fraco. Tanto que Maicon Leite se firmou, ele se machucou, perdeu a vaga para Maicon Leite, e por um bom momento era da opinião de todos que Maicon Leite, aliás...
É, o problema foi Maicon Leite se machucar bastante. Né?
O melhor momento de Maicon Leite foi superior ao melhor momento de Elber. Maicon Leite, quando entrou,
que foi
deu mais velocidade, deu mais intensidade.
Para dar um exemplo, um 3-0 sobre o Internacional, que eu lembro até hoje que eu falei contigo, eu disse, ó, essa é uma das melhores atuações que eu já vi para fazer no primeiro tempo. Esse Sport engoliu o Internacional. Acho que era a estreia de Marlon, se eu não me engano. Foi essa partida.
Foi, jogou Regis no meio nesse dia, Diego Souza não jogou.
Mas eu digo assim, mas acho que foi a estreia de Marlon com o Maicon Leite dando um calor muito grande. Detalhe, Maicon Leite também foi pro Bahia. Ele fica rodando no Nordeste assim, dessa forma, e sempre levando o histórico. Estou dizendo isso porque Elber é a mesma coisa, sempre levando o histórico, sendo sempre ignorado. Ele, por exemplo, Maicon Leite. Do Náutico, era um jogador de vidro, veio para o Sport, sabia-se disso, foi um jogador de vidro, foi para o Bahia, sabe-se disso, depois foi para o Ceará. Elber, um desempenho interessante no Sport, mas nada além disso, perdeu muitos gols, não é um finalizador, nada, mas é um cara que tem uma recomposição boa, um jogador taticamente inteligente,
útil,
pelo menos...
É o meu jogador útil.
Mas não sei o preço que o Bahia falou, também não acho que seja aquilo que foi especulado, não acho muito,
O Bahia claro. Hoje, inclusive surgiu uma notícia lá, a direção do Bahia reforçou que o teto do Bahia é 150 mil.
Então, aquele de 200 mil, acho que e mesmo que ele ganhe, que fosse o teto do Bahia 150 mil, não acho que seja, mas esses três anos, de 15 para 18, assim, salvo uma grande evolução, Elber continuaria tendo, porque todo jogador é assim, todo jogador tem limitação. Claro, estou falando isso, o cara tem tendo uma ou duas partidas, o cara pode melhorar bastante o time, mas que não esperem um cara que vai mudar o Bahia. Isso eu não acho que vai acontecer.
E a volta de Alione já ameaça Elber a
perder a posição. É detalhe. E aí Elber vira...
O Elber clássico.
O jogador útil para ser acionado como um reserva imediato de confiança.
Como foi no Cruzeiro em alguns momentos.
Foi no Sport.
Também. A Leone voltando, eu acho que a Leone recupera essa posição, ele volta a titular. O Bahia volta um pouco para o eixo de 2017. E tem outro jogador. E daí eu vou para o meio de campo, que é onde eu acho que o Bahia também tem um problema. Regis é o titular. Perdeu a posição no passado, recuperou agora, ele é o titular. E o reserva é Vinícius.
Tá lá.
Todas as vezes que entra muito mal. Entra muito mal. Inclusive, alguns torcedores estão dizendo assim, não é possível que depois dessas atuações do início do ano, Vinícius e Hernani continuem. Eles, a bronca com esses dois jogadores lá é muito, muito grande. E a gente conhece Vinícius de perto. Quando o Bahia anunciou o Vinícius, a gente tomou um susto aqui. É um jogador que a gente sabe que para uma Série A não suporta. Não suporta, nunca suportou. Em time algum. No Náutico, no Atlético Paranaense, não suporta. E eu acho que o Bahia é carente dessa posição. Porque eu acho o Regis melhor que o Vinícius, bem melhor. Porque eu acho que o Regis, ele é um jogador que ele consegue ter momentos. Ele é um cara útil. Se você dissesse assim, ó, você tem um time de Série A, você quer Regis? Quero. O cara para entrar no segundo tempo, eventualmente ser titular na partida. Eu não quero o Regis como meu principal meia. Eu não quero que meu time dependa de Regis para ganhar um jogo. Ou para ganhar todos os jogos, ou para sobreviver no campeonato. Eu não acho que Regis tem regularidade para isso. Regis oscila muito e no Bahia, depois de um tempo, já estão mais conscientes disso. Tanto que Regis perdeu a posição ano passado, para Vinícius. O que é mais grave ainda.
Mas por que? Vinícius chegou e foi decisivo logo no começo. Uma coisa que a gente já via acontecendo no Náutico também.
Isso, bate bem na bola, isso ajuda muito.
É, aí o que acontece? Aí se cria aquela ilusão. Eita, Vinícius consegue ser aquele cara que foi nas estreias, logo no começo daqui. E às vezes não consegue. Às vezes não, e geralmente não consegue. Por isso que sempre chegou batendo a Atlético Paranaense e veio pro Náutico depois.
E aí o Bahia tem que ter um cuidadozinho, né, para não cair na armadilha do Vitória de 2017. Não começar a contratar jogador a rodo para posições onde ele já tem. Eu acho que, veja só, você trazer o Alione não está se encaixando nisso. Eu acho que você vale a pena ter Alione, ter Zé Rafael, ter Elber. Porque Elber joga dos dois lados, se precisar. Elber, como a gente já falou, que é um cara que recompõe, que é útil. Edgar Júnior também joga aberto, está tentando se firmar como centroavante, mas não é a dele. Ou seja, o Bahia já tem ali de jogadores de lado, já está de bom tamanho. Até para a Série A. Precisa de um centroavante. Aí eu já, por exemplo, o Vitor falou de Kaique que foi contratado. Já não acho que Kaique seja um cara do porte do jogador de lado que o Bahia tem. Então, aí você vai dizer, traz quem? É difícil trazer um centroavante. O Bahia, por exemplo, ano passado, trouxe o Rodrigão, que era um cara que muita gente apostava ficha. Eu gosto de Rodrigão. Inclusive, tá fazendo gol no Santos, tá jogando. Isso. É, e trouxe.
É porque eu tô rindo aqui, porque o Santos jogou com o Bragantino hoje. Tava 1-0 pro Bragantino. O juiz marcou um pênalti aos 49 do segundo tempo. Rodrigo perdeu o
tempo. Você está jogando mais na rodada.
É só o que você falou que estava perdendo.
Mas aí faz parte do jogo. É, e o outro atacante que o Bahia trouxe ano passado, e não fez nada no Bahia, e os caras estão fechados comigo no audio.doc, é Gustavo,
que está com 5 bicicletas.
Está com 5 gols.
Mas calma, ainda fala dele.
São
6, eu acho, não?
Não, 4 no jogo.
São 5. São 5 gols.
Esqueci de botar o jogo lá com o Gama, né?
É, a galera contou. É. Ah, então deve ter sido isso. A galera deve ter contado.
Não.
O amistoso com o Gama, ele fez o gol também.
Do Brasil, somente.
Bicicleta.
Vou ler, foi bicicleta não.
Bom, galera, então agora vamos escutar o Vitor falando aqui do Vitória, né?
Bom, vou falar agora um pouco sobre o Vitória, que começou o ano com desafios um pouco mais difíceis do que a gente está acostumado a ver. O Vitória e o Bahia geralmente começam o ano enfrentando times que não têm divisão ou que estão disputando a Série D. Mas não é o caso do Globo, que o Vitória estreou pela Copa do Nordeste em Ceará-Mirim e depois enfrentou a Juazeirense pelo Campeonato Baiano no Barradão. Globo e Juazeirense foram times que subiram para a Série C em 2017, seguraram boa parte daqueles elencos de 2017, estão começando o ano muito melhores em termos de entrosamento do que boa parte dos adversários que o Vitória e o Bahia poderiam ter enfrentado nesse início de 2018. Então, de certa forma, o resultado que o Vitória teve em Ceará-Mirim foi muito bom, ter vencido o Globo por 2-1 pela estreia da Copa do Nordeste e empatou depois com a Juazeirense em casa. Por outro lado, né, tem esse lado bom, você observar que começou o ano contra adversários um pouco mais qualificados, começou bem, mas por outro lado, e esse é um assunto recorrente aqui em Salvador nessa segunda-feira, o Vitória começou o ano 2018 como terminou 2017, né? Ganhando, jogando bem fora de casa, ganhando, que foi um grande trunfo do Vitória em 2017 para escapar do rebaixamento, mas tropeçando em casa, que foi um grande problema do Vitória no ano passado para brigar até o fim ali contra o rebaixamento. Então fica nesse meio termo aí. Vamos falar de coisa boa primeiro. Além do ponto de ter vencido o Globo na estreia da Copa do Nordeste, o Vitória enfrentou ali uma dificuldade muito grande. O Vitória teve, nesse início de ano, além de ter um elenco muito ali... A torcida não confia tanto nesse elenco. O Vitória teve muitas lesões. Cleiton Xavier lesionou. Juninho, lateral esquerdo. Zé Welison e William Farias, volantes, machucados. O atacante Júnior Todinho machucado. Trellis teve que faltar boa parte da reta final da preparação para a estreia para resolver problemas pessoais na Colômbia. O Denilson, que foi um dos poucos reforços que o Vitória teve, não foi regularizado a tempo para a estreia. E o Vitória, mesmo assim, conseguiu vencer. Ponto positivo. Outro ponto positivo. O William Correa fez um gol contra o Globo, depois deu um belo passe para o gol de Neilton, que abriu o placar contra a Juazeirense. O William Correa começou muito bem o ano no Vitória. Excelente notícia. E talvez a melhor, em termos de atuações, seja Neilton, que não fez um jogo tão bem contra o Globo, mas contra a Juazeirense ele foi o destaque da partida, fez um gol, o primeiro gol do Vitória na partida foi dele, depois ele, no segundo gol, tabelou com o Juninho na área, para Juninho poder entrar e fazer o gol de empate do Vitória, que salvou aí o Vitória de uma derrota na estreia em casa. Então, Neilton tem entrado, assim, o pessoal tem até brincado aqui na rede social, Neilton acordou, isso é muito bom para o Vitória, tomara que ele continue acordado, porque ele é o camisa 10 do Vitória, de fato, e Mancini tem usado ele dessa maneira realmente no time, um jogador ali com capacidade maior de organização pelo meio de campo. Esses são os pontos positivos. Pontos negativos. O Vitória, primeiro, está usando o mesmo esquema do ano passado, um 4-4-1-1, né? São duas linhas de 4 e um atacante um pouco mais recuado com mais enfiado, né, na área. O recuado é Neilton e o mais à frente é Trellis. Nesse caso, esse foi o mesmo esquema que o Vitória terminou no ano passado jogando bem na Série A, que reagiu, fez aquela reação na reta final da Série A. Mas o Vitória tinha como ponto forte a saída pelo lado esquerdo em velocidade com David. David foi tão bem no ano passado nessa posição, atuando ali pelo meio, pela ponta esquerda da linha de 4 do meio, que ele foi vendido para o Cruzeiro. Nesse início de ano, Mancini está usando o Chiesa por ali. E Chiesa realmente não tem ido bem nesses jogos iniciais. Ele é até participativo, ele toca muito na bola, se apresenta, mas sempre que a bola cai ali pelo lado esquerdo, a jogada não tem sequência, não vai para frente, porque Chiesa, ele não tem mostrado mais aquele vigor físico de outrora, que ele mostrou aqui mesmo no Bahia, no próprio Náutico aí em Recife, para chegar na área com velocidade, para fazer infiltração na área. Não tem mais essa capacidade física. Ele geralmente pega a bola muito longe da área e ele não tem muito ali, parece que ele não tem muito, sabe, o traquejo ali para conduzir a jogada jogando como meia. A verdade é essa, ele tem jogado mais como meia. Então o Mancini precisa encontrar as peças ideais se ele quiser manter esse esquema tático do ano passado. Ele vai ter que procurar peças, ou o Vitória vai ter que contratar peças. Esse é outro ponto negativo do Vitória. Vitória contratou muito pouco, teve várias lesões e até não está confiando tanto assim nos garotos da base. Então, o Vitória está indo para os jogos com um banco muito curto. Então, no máximo ali, 5 jogadores de linha no banco nesses primeiros 2 jogos. Então, contra a Juazeirense mesmo, quando o Vitória sofreu a virada em casa, o Mancini teve que mudar, teve que fazer alguma coisa no time para tentar recuperar a partida. E ele não tinha opções no banco. Não tinha. Tinha ali no máximo um meia da base, um atacante da base, sabe? E um volante com o Lucas Marques, que foi recém-contratado. Então não teve muita opção. Vitória está lidando com essa situação o tempo todo. Vitória precisa contratar. Já trouxe o Rainer, que é um jogador que foi muito bem aqui no Vitória em 2015. Subiu para a Série A com o próprio Mancini. Então é uma esperança aí, mas ainda não foi regularizado. O André Lima também renovou contrato com Vitória, mas também não foi regularizado. Então Vitória precisa resolver isso aí, regularizar quem tem para regularizar e contratar, para dar opção para Mancini, que está difícil ele administrar o elenco dessa maneira. Outro ponto negativo é a defesa. Vitória, em 2 partidas, tomou 3 gols. Isso não é algo muito... não é um bom indicativo. Lembrando que a defesa do Vitória já foi uma das mais vazadas do Brasileirão do ano passado. E o Vitória... até por um pedido de Mancini, renovou com Canu, mantendo assim a dupla de zaga titular do ano passado, o que para muita gente foi algo perigoso, né? Você ter uma zaga que foi tão mal e renovar com os dois titulares, com, no caso, o Wallace tinha que ficar de qualquer maneira, mas Canu foi renovado o contrato dele a pedido de Mancini. E o Vitória, de fato, começou o ano mostrando os mesmos defeitos que tinha na zaga do ano passado. Muita bola nas costas, a recomposição é difícil. O gol que tomou da Juazeirense, o primeiro gol da Juazeirense, foi numa falha de Wallace, ele demorou para se recompor, demorou demais ali para fazer a recomposição, e meio que pegou a bola meio ali numa pichotada, espanou de qualquer jeito, a bola ficou com o atacante da Juazeirense, Salatiel, que fez o gol da Juazeirense. Salatiel, aliás, que seria um bom camisa 9 para Náutico, para Santa Cruz, eu recomendo esse jogador aí para vocês, de Recife. Então, esse é um ponto talvez mais negativo do Vitória hoje, que é ter começado com a mesma zaga e ter apresentado os mesmos problemas que tanto deixaram o torcedor do Vitória furioso no ano passado. Nesse equilíbrio aí, eu acho que o Vitória começou o ano melhor do que o rival, de uma maneira até mais surpreendente. Aliás, o Bahia começou muito negativamente, a verdade é essa. O Vitória começou ali na média, um pouco acima do que esperava, porque alguns jogadores já mostraram uma produção muito boa, como eu falei, Neilton, William Correa, Iago jogando bem também, mas essa zaga preocupa demais. Galera, muito obrigado pelo convite, adoro conversar com vocês, participar do podcast. Quem sabe uma visita em Recife eu participe ao vivo, né? Falar assim sozinho é meio estranho. Um abraço, sempre que precisarem aí, pode contar comigo para falar sobre a dupla Bavi, daqui de Salvador. Valeu!
Meu amigo, não seja por isso. O telezinho já você entra no Skype aí. Meu amigo, meus primeiros dias na redação diário. Soldado do quartel, meu amigo. Não tem soldado no quartel.
A gente já anunciou que Bahia e Blooming vai ter tele, né?
É o primeiro tele. Não, já teve o tele.
Já teve o tele do Bavi.
Mas isso. É um tele do Bahia.
Do Bahia.
Ok.
Porque o Bavi, queira ou não queira, sairia o finalista da Copa do Nordeste e estava envolvido indiretamente
com
o Sport Santa.
E dentro daquele tele, embora se fale muito de Bahia e Vitória, mas era o contexto levado para o Sport Santa que poderia ser. Nesse é só a Bahia ganhando
Bahia,
a vida do Bahia.
Isso. E quando chega lá na Série A, se não houver um confronto de Vitória na segunda fase da Copa do Nordeste com Se bem que a Série A começa antes da segunda fase da Copa do Nordeste.
Eu vou fazer uma classificaçãozinha dentro do brasileiro. Tipo aquela taça que o América de Natal ganhou. A taça Almir Pernambuquinho, que era a campanha dentro dos nordestinos. Eu vou pegar os confrontos de Sport Bahia, Vitória e Ceará. Ida e volta vai fazer uma... Porque vai ter tela de todos os jogos, possivelmente, né? Os nordestinos na Série A pode rolar um tela, tipo Ceará, Vitória, Bahia, enfim... E ver quem vai fazer essa classificação no final, a partir desses telas aí.
A gente arrumou alguém que a gente compre a taça pra tu distribuir, pra tu entregar o campeão. Mesmo. A gente vai arrumar essa taça? Taça pode.
Detalhe. Em 73 foi ofertada pela FPF.
Uma taça tu não compra.
Entregar é outra.
Aquela velha casa do atleta. Põe a máscara aí, lembrando.
Detalhe, ou seja, nesse negócio, esse quadrangular, cada um jogaria 6 vezes, né?
Hoje nossos ouvintes estavam lembrando o diálogo que a gente fez aqui quando o Santa Cruz, faz 3 anos que o Santa Cruz jogou com os Zalgiris, né, da Lituânia.
Zalgiris e Vilnius, acho que é assim o nome.
Que foi a história da taça da Casa dos Atletas. Né?
Uma taça ruim na Casa dos Atletas.
Então, qual é a mais cara? Aí disse, essa aqui. Disse, não, outra.
esse dia foi muito errado.
E só lembrando que o L'Equipe foi quem criou a Liga dos Campeões, né? Foi o jornal L'Equipe.
E tem, meu amigo, tem uma tal de bola de ouro que é entregue, que a galera pensa que é da France Football, de uma revista. Bola de prata, é da Placar.
O Paulo vai fazer essa taça.
Ó, já. Ó, a gente soltou a ideia aqui, pelo amor de Deus.
Essa taça vai sair esse ano.
Lucas, você...
Não, rapidinho, só para estabelecer a regra. Não é pro nordestino melhor colocado. É pro nordestino que fizer mais ponto.
Porque é diferente... Se bem que eu acho que 73 vale os confrontos. Eu estou falando agora de cabeça, mas posso até. Próximo a gente diz.
vale os confrontos entre os nordestinos. Eu acho, não sei se vale a geral.
Mas a gente pode ter essa regra, só nos confrontos entre os nordestinos.
Não, só não, é os jogos entre os nordestinos.
Fechou, vai. Vamos comprar. Quem vai... vamos botar no orçamento da temporada.
Detalhe, se quiser, e pode fazer retroativo, pegar todos os nordestinos anteriores e ver os... Por exemplo, ano passado... teve Sport Bahia e Vitória.
Sport foi campeão. O Sport fez pôr de cima.
já nasceu com a taça, vai.
Vai, o pódio vai reconhecer as antigas. É? Né? Vai fazer igual os pontos
corridos. Não,
pô, os pontos da turma lá do Ceará. Não, mas,
por exemplo, dos pontos corridos e quando jogava sozinho. Por exemplo, Fortaleza jogou sozinho, acho que em 2000 e...
Aí o cara ganha a taça quando joga sozinho?
Em 5. 2005, Fortaleza jogou sozinho.
Campeão.
Puta. Pô, tá sozinho.
Tem post disso.
Sozinho. Porra.
Amanhã não, mas na lista Série A sai.
Porra. Dessa ideia.
Bom, Lucas, você que deu uma olhadinha no Vitória. E eu te pergunto, vou fazer a pergunta logo direta aqui sobre jogador. Neilton é o segundo melhor jogador da entidade Nordeste nesse momento. Porque o primeiro a gente vai falar dele logo mais. Tá lá no Ceará. Lá no Fortaleza, pra ser mais específico. Mas que tu diz, Neilton, tu encheu os olhos.
O melhor tá no Ceará mesmo.
É, justamente tá no Ceará.
É, FA11.
Já Lucas falar, pô.
O Neilton é o destaque, né? De Mancini elogiou demais ele. Colocou ele como principal jogador do Vitória hoje. Mancini.
Que era pra ter sido desde 2017, né?
O treinador chegar e apontar assim pra um jogador, ele apontou. Tão no início ainda da temporada, mas o Neilton tem sido esse destaque, fez gol.
Eu acho que é uma surpresa.
Na estreia do Baiano, nesse empate 2x2 com o Juazeirense. Enfim, o jogador tá se firmando nesse início. O que chamou a atenção do Vitória é esse karma, né? De não vencer no Barradão, né? Que vem desde o ano passado já na Série A. Foi uma marca do Vitória na Série A. E o fantasma já rodando ali na primeira rodada. Teve muito perto de perder o jogo, né? Pro Juazeirense. E saiu na frente, levou a virada, empatou só no finalzinho. Mas, até como o Vitor falou, a avaliação que se faz do Vitória é até positiva. Né? Ganhou o jogo, estreou com Vitória na Copa do Nordeste contra o Globo. Um elenco que a própria torcida do Vitória é desconfiada, porque 2017 foi um ano complicado, a duras penas para o Vitória. E Mancini... aos poucos, certamente vai reforçar ainda, né? O Vitória deve estar com dificuldades financeiras, mas deve estar guardando aí umas balinhas para dar tiro mais para frente, pensando em Série A e talvez numa reta final de Copa do Nordeste, enfim. Mas acho que, até porque, assim, deve perder, tudo indica que deve perder o Trellis, né? O Santos chegou querendo, mas agora parece que o São Paulo chegou com força para levar. E se perder é uma perda significativa, né? Então...
até porque, como o Vitor falou também, Chiesa...
pois é.
Tá longe de ser o Chiesa. Tá jogando aberto nesse início de ano. Que já jogou antes nessa função. André Lima também não acho que seja um atacante hoje para uma Série A.
Eu acho que o Denilson é um jogador que está se esperando mais, né? Chegou considerado como reforço realmente, né? Do Vitória, atacante. Mas é isso, assim, ele até estão cogitando aí um Vitória super ofensivo com Chiesa, Trellis, Neilton e Denilson.
Quatro jogadores. De novo, volta para 2017 e o Vitória.
Um quarteto super ofensivo aí, mas que não deve acontecer. E outro ponto é a zaga, né? Que foi um grande calo em 2017 e já começou um ano.
E qual é o elo?
Como falou o Vitor, né?
E qual é o elo disso daí, Lucas? É o seguinte. E isso a gente vem batendo um pouco nessa tecla desde que a gente começou a gravar esses programas do G7 esse ano. Surpreende o número de jogadores que ficaram no Vitória. E a gente aqui fica com a sensação de que não era o planejamento ficar com todos esses jogadores. Alguns contratos existiam, os jogadores foram ficando, como estavam desvalorizados, não surge interesse por eles. O Vitória foi um time que jogou mal. Já foi um time que precisou ser reconstruído e reinventado ao longo do brasileiro. O Vitória terminou o ano e nada lembra aquele Vitória do papel de janeiro e fevereiro de 2017, que nunca conseguiu ser um grande time na prática, mas era um time com jogadores valorizados no mercado, no final do ano não. E é como se assim, a aposta fosse, esse time deu errado, mas com o Mancini não deu. tão errado assim. Fez boas partidas fora de casa. Talvez, começando do zero, trabalhando, esse time encaixe. Essa é a base da aposta do Vitória. Está trazendo reforços de um potencial muito, muito limitado, assim, muitos reforços simples, como o Rainer. Tá, Rainer é um jogador que, como o Vitor falou, jogou muito bem no Vitória em 2015, já foi bem no Náutico, mas desde então, nada. E mesmo naquela época, já o Rainer já é aquele jogador que não faz gol, que tem todo aquele problema. Hoje, para jogar onde Chiesa está jogando, eu prefiro o Rainer, pela característica, tudo, porque Chiesa também não está bem. Mas não me parece solução para a Série A. Solução para terminar o baiano, para tentar o título em cima do Bahia, para jogar de igual para igual e disputar o título, ok. Mas quando a gente está falando de brasileiro e de reta final da Copa do Nordeste, que é lá para junho, julho, já vai ter que ser um Vitória com outra cara. A não ser que, de fato, se aposte alto em que Mancini vai dar uma nova cara a esse grupo. Neilton está correspondendo. Agora, a gente não pode também, como vale... A gente está fazendo esse programa aqui há quase 3 horas. 2 jogos contra a Globo e contra a Juazeirense.
Pois é.
São adversários de Série C. São 2 times de Série C. Não são como o Sport, que pegou Flamengo de Arco Verde e Afogados. Esse aí pelo menos pegou 2 inteirinhos.
É, o Flamengo,
porque quando você
joga
na Série C, você está mais organizado.
A gente até comprou o Náutico também, né? O Flamengo de Arco Verde vai jogar a Série D, o Afogados não vai jogar nada, e sem dúvida nenhuma... É, os próprios adversários que o Bahia pegou, tipo, tem o Botafogo da Série C, mas, e com nível de investimento maior do que esses dois do Vitória, e o Bahia de Feira, que não está. O Vitória largou, talvez tenha sido até agora do G7, o que pegou o início em termos de divisão com o nível de qualificação maior.
Eu assisti quase todo, assim, uma boa parte de Bahia, de Vitória e Juazeirense, e não se lembra se foi o repórter ou comentarista, falou que o Juazeirense investiu muito esse ano. Que consolidada como terceira força do futebol baiano, e que esse ano seria o terceiro time para brigar. Não falou em valores, então não dá para a gente comparar com o Botafogo, que também gastou um pouquinho para montar o time. Mas o comentarista da partida, ele apostou, digamos assim, que o Juazeirense está se preparando de forma correta para brigar na Série C, para de fato ter um projeto de levar esse time do interior da Bahia para uma Série B, que faz tempo, né? Há muito tempo que o Bahia não tem um time disputando, que não seja Bahia e Vitória, disputando a segunda divisão. Eu nem me lembro quando o Flu de Feira disputou, faz muito tempo mesmo.
E o Vitória, quando está trazendo o Vitor Ramos de volta, o zagueiro, teve passagem já revelado pelo Vitória, estava na China, não acertou, acho que ele jogou na Chapecoense ano passado, né? E aí voltou e é uma possibilidade, parece que está perto de um acerto lá, reforço para a zaga aí.
Agora, tudo parece, como o Lucas já falou, traz deve ir embora mesmo. Né? Todo mundo está anunciando que está tudo certo com o São Paulo, falta pagar. Só quero ver se o São Paulo vai ter essa bala para pagar também. E
existe,
né?
Um risco ainda, um risco, uma possibilidade de David ser devolvido.
É, mas tá se manejando.
Mas eu acho que não vai acontecer, não. Né?
Agora, Vitor Ramos, quando vier esse ano, vem certinho, né? Porque da última vez que Vitor Ramos veio, foi uma confusão da Inter. Que é o Vitor Ramos da confusão do caso Inter, né?
E vai voltar pro Vitória?
Então, estudando a possibilidade.
Ah, pelo amor de Deus. É. Numa dessa assim, meu irmão, quando o cara, Sandy Roche, Vitor, esse caso assim, o cara é...
Bom, pessoal, vamos lá pro Ceará agora, vamos falar do Vozão, que é o seguinte, Ceará, Copa do Nordeste, visitou o Salgueiro, 2-0. Jogou na sexta-feira,
pra
seguinte.
Mim é o melhor início do G7.
Isso que eu ia falar. Jogou na terça-feira, ganhou do Salgueiro. Depois jogou na sexta, ganhou dentro de casa, com certa tranquilidade, certo?
Total tranquilidade, 5-6-2.
5-2 sobre o Guarani de Juazeiro.
E aí meteu reservão, né?
No último domingo, contra o Iguatu, tô pronunciando certo? Iguatu. Perdeu. Por 2-1, mas com time
reserva,
totalmente alternativo, certo? Para ficar bem claro. E aí eu pergunto a vocês:
será que já tem a classificação para a Copa do Nordeste 2019 por causa do ranking? Só para assim, se der uma merda no Campeonato Cearense, não vai mudar a vida do Ceará para nada.
E como o Lucas falou, na opinião dele, é a melhor início de temporada do G7. A minha pergunta é a seguinte: o Ceará, o time titular. Time titular, vamos esquecer essa derrota pro Igatu aí, porque era outro time, nem o goleiro, nem o Alisson jogou, para vocês terem ideia, porque aqui em Pernambuco
não, foi todo mundo
tiveram mudança, foi o time totalmente em reserva. E eu pergunto, o Ceará é o time titular, é o que mete mais medo nesse momento, porque teve um gol do Ceará contra o Guarani de Juazeiro, que meu amigo, o quarteto ali ofensivo, a bola passou por todo mundo, antes de eu ajeitar para o Felipe empurrar para dentro do gol.
Veja só, mas o mete medo...
A fragilidade que a gente considerou para todos os times tem que ser considerada...
Não, porque é o futebol dos três estados o mais fraco.
É, mas estou dizendo assim, pegou um bom mais fraco e não teve pena nenhuma.
Nem do Salgueiro, passou bem pelo Salgueiro e passou
essa
bem...
Essa sim, uma vitória...
É, aqui também está muito mal o Salgueiro.
Sim, mas foi na Copa do Nordeste fora
sim,
de casa.
Sim, é, ainda é o que eu falei, veja só. É o que Lucas falou que o Sport deveria ter feito.
Pois é.
Contra Afogados. O Ceará está pegando times inferiores e está passando por cima. Isso
e
é um...
começo de temporada do mesmo jeito.
Do mesmo jeito. Isso é algo importante. Talvez seja o time que esteja, como o Lucas falou, com o melhor início dentro do seu parâmetro, dentro do seu potencial. Só discordo da forma com que... Da expressão que o Rafael usou para fazer a pergunta. Que é mete medo. Não sei. Porque o parâmetro... É difícil, eu não sei se ele mete medo no Bahia, por exemplo. Eu não sei como seria hoje um duelo entre Ceará e Bahia, que é o Ceará e Vitória. Não tenho convicção que o Ceará já está pronto para ser competitivo. Ou... Porque hoje também, no início de temporada, é muito mais fácil jogar de igual para igual. Início de temporada, tudo, as distâncias são menores. Um time de Série A está muito... Se você pegar Sport e Afogados e repetir esse jogo em novembro, não tem nem jogo. Por tudo que acontece. O mesmo para os outros exemplos, que Bahia, que perdeu do Bahia de Feira. Se você pegar em outubro e botar Bahia e Bahia de Feira de novo, é 6-0 Bahia, porque a boca do jacaré vai abrindo. O time do Ceará, de fato, tem um hiato grande entre titular e reserva, e os próprios resultados acabaram comprovando isso. Mas por que o Ceará larga na frente? Porque é o trabalho que terminou muito organizado. Desde que Chamusca chegou, o Ceará passou a se comportar talvez como o melhor time da Série B, superando América e Inter. Se você pegar o recorte de Chamusca, depois que ele chegou, o time entrou numa ascensão impressionante e manteve quem quis manter, né? Perdeu o lateral esquerdo, Romário. Segurou basicamente todos os outros jogadores que quis segurar
e se reforçou
de forma espetacular, não, mas se reforçou de forma interessante. Você trouxe o Andrigo, que é o meia que prometia no Inter, não teve tanto espaço, foi bem no Atlético Goianiense rebaixado, mas era um cara que, se você dissesse, por exemplo, o Vitória contratou o Andrigo, o Vitória joga com o Iago no meio, o Bahia você tem aqui, o Andrigo é melhor que Vinícius. Não vou aqui cravar que ele seja melhor que Regis. Ele já mostrou na Série A mais bola que Andrigo, apesar da irregularidade de Regis. Do que o Sport não tem nem meia, por exemplo. Então, assim, Andrigo é um cara que, de fato, foi uma aposta interessante do Ceará. Felipe Azevedo é um jogador tático, útil, eles conhecem bem lá também. Então, assim, o Ceará tem uma reconstrução. Juninho, que jogou nesse time, inclusive, a primeira vez que Juninho jogou foi no time que perdeu. Foi no time que perdeu por Iguatu. Porque é uma posição que Juninho vai demorar um pouquinho a ganhar, porque é justamente onde o Ceará tem aqui. Tem Richardson, tem Ricardinho.
Agora, assim,
não é fácil mexer.
Eu achei esse meio de campo muito...
Lento.
Lento, assim, muito defensivo, porque foi Raul, Pio e Juninho.
É, pra esse jogo, né?
Com um jogador que é armador de verdade,
não,
né?
Esse jogo do Iguatu foi meio pega na rua, né? Pra dar uma descansada. O Ceará usou certo aí, né? O jogo em casa meteu a força máxima.
Foi bem parecido com o que aconteceu com Santa Cruz e Náutico, né? Aqui.
É, exato. Ele entrou nessa maratona. Então, assim, a gente não acompanhou de perto essas partidas do Ceará, não tem como aprofundar, a leitura é mais superficial mesmo. Mas é isso, é um trabalho que está na linha certa. Só que esse trabalho, ele mira algo muito complicado, que é uma permanência. E aí, falta parâmetro. A gente só vai ter essas respostas do Ceará mais para frente. Na Copa do Brasil vai ser interessante, porque o Ceará, A gente já bateu nessa tecla aqui. Dos principais clubes do Nordeste, é quem tem o início mais difícil. São dois jogos no Sul, se não me engano, contra Brusque e passando Londrina. Já estou também passando Londrina. Não lembro quem o Londrina enfrenta. E é sempre perigoso esse tipo de jogo. É mais perigoso que você pegar um Salgueiro aqui, pela viagem, pelo contexto. Então, vai ser onde a gente vai ter uma primeira resposta mais sólida desse Ceará.
Eu acho que na Copa do Nordeste ele está credenciado como um candidato forte. A brigar pelo título, inclusive.
Mas é porque isso é em julho. Essa Copa do Nordeste, falar em título é muito difícil. A gente só pode falar em primeira fase hoje.
Coisa, né?
É.
Mas no cenário de hoje...
Se fosse uma Copa do Nordeste linear, ele brigaria pelo título.
É um forte candidato a brigar pelo título.
Com Bahia e Vitória.
Isso.
E só são os três. Exato. Não tem ninguém que vai cortar esse caminho aí, não.
Exato.
E agora, amigos, chegou o grande momento desse programa.
A Rafa, se quiser, é só deixar o rec aí. E é uma defesa, porque é só...
Poxa, lê-se a pauta, Fê.
Não,
lê-se a pauta hoje, Fê.
Para encerrar esse programa, Fred falar sobre Gustavo e a gente desejar uma boa semana a todos.
Ele lê a pauta hoje, ele tá de onda.
Não, Julião.
Não, é impossível ter lido. É mais fácil ele ter acertado o que está escrito na pauta.
Acertou como 100% aqui,
100%,
né?
É impressionante, mas ele não leu, não. Sabe nem como é que lê.
Ceará na temporada 2018 no Campeonato Cearense, dois jogos, duas vitórias. Opa, perdão, Fortaleza, dois gols.
Dois jogos,
duas vitórias, seis gols marcados, nenhum sofrido e cinco gols de Gustavo. Fred Figueroa, explique.
Com um deles de bicicleta.
Explique como é que Gustavo é a grande surpresa nesse início de temporada do futebol. Eu não diria nem nas Argentina, eu diria do Brasil.
Segundo o Rogério Ceni, um dos melhores cabeceadores que ele já viu na vida.
Tá falando o cara que treinou com
o futebol brasileiro.
Luiz Fabiano, Luizão.
Já jogou com a Luísa Chulapa. já jogou com...
É isso que tem que fazer, que trabalha no dia a dia, né? Pra não dizer que ele
faltou, né? Vai ser melhor que ele.
Meu Deus do céu. Vai, Fred, explique aí, por favor, pra turma tá aguardando.
Olha só.
Esse ódio, pô, tá em caixa alta, viu?
Tá em caixa alta e eu vou apanhar muito ainda, porque o cara tá jogando no Campeonato Cearense. Fez 4 gols no Uniclinic. E um gol no Maranguape. Meu amigo, assim... um gol no amistoso contra o Gama, que eu não sabia nem que o Gama existia ainda.
Existe.
Então, assim...
Diz um negócio desse, não.
Não, pô, assim... O
Gama foi campeão brasileiro, a turma vai marcar esse cara.
Não, sim, quando eu tô falando de existência, é que o Gama saiu, pô, completamente do... Tá jogando Série D. Então, assim... O Gustavo... O ódio.doc... Ele surge do ponto de que eu não acho que Gustavo seja um jogador para ir para a Série A.
Vai para o Corinthians, como ele foi. Né?
Não, quando ele estava fazendo gol no Criciúma, naquele ano, eu fiquei com medo, desde ali, porque Gustavo é velho, Gustavo não é criança, não. Quando é velho, não estou dizendo que está se aposentando, não, mas não é uma revelação. Aí Gustavo começa a fazer gol no Criciúma, eu disse, meu Deus do céu, vão acabar achando que Gustavo é a solução para o ataque. Aí ainda bem que o Corinthians achou isso. Jogou nada do Corinthians, o Bahia disse, ó, esse cara fez muito gol do Criciúma, vamos trazer aqui, jogou porra nenhuma no Corinthians, mas não importa não. Fez nada no Bahia, nada. O Olho.doc, que vocês jogam pra mim, é a torcida do Bahia toda. A turma não tá acreditando no que tá acontecendo. Só que o que aconteceu é isso. Ele vai fazer mais gol no Cearense ainda. Por que o Fortaleza?
Vai ganhar chuteira de ouro no Brasil.
Por que o Fortaleza?
É o líder, né?
É o...
Tá. Rogério Ceni é um cara que joga de forma ofensiva, o Fortaleza vai sobrar durante boa parte desse campeonato cearense. Só tem isso pra jogar. Só tem isso, não tem mais nada.
Não tem nenhuma Copa do Brasil.
Não tem nem Copa do Brasil.
Série B. Não diga, não tem nenhuma Copa do Brasil pra de repente faltar o gol de Gustavo e ser cobrado.
Então, assim, quando chegar na final com o Ceará, a gente volta a falar sobre Gustavo, assim. E eu acho detalhe, sendo muito sincero, a gente, pô, não pode transformar a brincadeira no comentário certo. Para uma Série B, para um Fortaleza, é óbvio que foi uma contratação aceitável, interessante, que pode render como... Mas não é também porque fez esses 5 gols agora.
Foi que ato foi. Falha danado. Mas 8 anos, dá para... Desculpa o torcedor do Fortaleza, mas enfim.
Então assim, ele foi útil ao Criciúma na última Série B que ele jogou. Não é impossível que Gustavo faça. Ele era artilheiro, se não me engano, da Série C, quando o Corinthians tirou ele no meio do campeonato. E... quebrou o Criciúma naquele campeonato.
Da B, agora tu que trocou.
Da B, verdade. Não, são 2h29 da manhã, mas tem que trocar algumas coisas. Esse programa já deve ter umas 276 horas.
acho que é recorde ser esse aqui.
Tem mais horas do que aquelas ligações da que eu apresento, eu esqueci o nome agora.
Berilo.
Ainda joga aquele cara, sabia? Lá no Pará, rei do Pará.
Joga lá?
Joga. Eduardo Ramos? Largou não.
Imagina, Eduardo e Gustavo no mesmo time.
Não, eu sou mais Gustavo. tem, meu irmão, tem ódio.dog e tem limite. Eduardo Ramos. Detalhe, o Cássio tava comigo no dia que eu vi Eduardo Ramos jogar pela primeira vez.
Caruaru.
Poxa, eu disse, esse é bola. É o 8 a...
o Sport trouxe um Ricardinho cansado lá do Vila Nova. 45 anos, meteu a 10 no cara.
Jogou pra caramba pelo jogo.
Aqui, tum-tum. Pô, Ricardinho, esse cara é bola, vai arrumar o time. Aí esse cara com 5 minutos, esse.
Lá em Caruaru,
aí, esse bicho, esse cara não vai aguentar mais 2 rodadas. Aí ele passou um pouquinho, aí só, tô gostando desse volante.
O jogador é 8,
é o que tá atrás.
Eduardo Ramos, não foi de todo tiro errado, não.
Não foi.
Comeu a bola no
clássico. Tá, naquele campeonato trocou, né?
Jogou muito.
Mas não era muito orientado, não.
É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um 45 minutos.
Nocauteado.
O maior da história, né?
Não sei.
Acho que é.
É o Frankensteinzinho aqui que a turma montou. Um forte abraço. Até a próxima.
Queria ver. Esse tempo todinho aqui. Online.
Online. Com como é o nome do cara agora? Maurício, o quê?
Dois computadores, 486, segurando aqui. Esse podcast, eu queria ver
Maurício Ferreira.
Um abraço, Maurício Ferreira. Até a próxima. Tchau, tchau.